Avante, roladores! Começando aqui uma nova campanha utilizando o nosso sistema de Old Dragon, segunda edição. Também no cenário do próprio The Dragon, o cenário de Valância. Essa mesa será uma campanha com jogadores novatos, dos três jogadores que farão parte dessa mesa, apenas um. O Israel, que joga com o personagem Lenkar Pavlov, um anão clérigo, possui alguma experiência, jogou algumas mesas com a gente. Entretanto, a Josi, que jogará com a personagem Agatha Amaranta, uma elfa arqueira, bem como a Mendes, que jogará com a Brianna, uma humana guerreira, são jogadores completamente novatos e se aventurarão nessa nossa campanha pelas terras da Valância. Então já se prepara e vem com a gente nessa aventura que começa agora.
Oi,
Do
a
começo,
elfa.
mais ou menos do começo. Vocês se lembram como foi o começo da última sessão?
Comi.
Cara, a gente
A
chegou
gente
lá
foi lá pra
na.
cidade, que tinha os carinhas que eu esqueci o nome. E aí a gente foi atacado lá quando a gente tava no hotel, né?
Pousada,
E
não.
aí, na
Pousada.
pousada, isso. E aí a gente foi atacado, conseguimos fugir, levando o. Como é? Rasmus,
Quintus?
não.
O
Quintus com a
Quintus?
gente. Gabriela quase
Ossos?
morreu por causa dele de novo. Mas conseguimos
Coitado.
salvar. E aí a gente chegou no. Na Inquisição, né? No coisa lá da Inquisição. E aí não tinha ninguém lá, só tava o. O pastor, não, né?
O bispo.
O
O bispo.
bispo. E aí ele tava lá, e aí a gente tentou salvar ele do carinha que tava tentando matar ele, mas não conseguimos. E
Israel
graças a
matou.
Israel, ele morreu.
E tudo
Eu não
tava
matei, não.
caindo,
Ele morreu.
desmoronando. Sim.
Eu não matei, não.
E aí
Ele morreu.
nas casas ao redor do coisa, não tinha ninguém, tava tudo deserto.
Beleza. Pequeno detalhe, vocês não chegaram a investigar as residências, mas quando vocês saíram de lá, vocês perceberam, quando saíram de dentro do monastério, vocês perceberam que não tinha ninguém, ninguém tinha saído, as casas ainda mantinham tanto as portas quanto as janelas fechadas, vocês não ouviram nenhum único barulho ou comoção, certo? Uma coisa, Quinto está desacordado, extremamente ferido e está sendo carregado pela Brianna, certo? Israel, que espírito é esse que tu falasse?
Era do.
Era da elfa, né?
Era da. Como é o nome da entidade lá que ressuscitou lá do caixão lá, sei lá, me esqueci o nome.
Ela é elfa, ela é
Era uma
humana.
elfa?
A gente não
É.
sabe o nome dela. Ela não quis falar.
Ela
Eu sei
era
que
elfa porque
ela tem uma ligação com a Josiane ou foi com a Gabi? Eu acho que foi
com a
com
Josi. Comigo. Quer dizer,
mas
ela
foi
não tinha
com
ligação. Ela, por ela ser elfa também, ela fala a língua dos elfos, né? E só eu no grupo falo. E ela falou comigo. Perguntando por que eu tava junto com vocês, que vocês eram uma raça inferior e tudo mais.
Beleza.
E aí que acabou que estamos nessa situação agora, né? Vamos decidir o que vamos fazer,
Correndo de novo.
etc. É, morreu. Caiu a igreja, né?
A parte de
Foi.
baixo, que onde vocês estavam um barulho e estava desabando quando vocês saíram de lá. Assim que vocês saíram do monastério em si, vocês escutaram um barulho ainda maior e bastante poeira e destroços saindo da porta do monastério. A parte principal, a parte superior, a princípio se manteve do jeito que está. Se manteve intacta. Entretanto, o que tinha lá embaixo, vocês têm dúvidas se vocês conseguiriam acessar. Então, dado tudo isso, bora iniciar. Vocês estão alguns poucos metros na porta de frente à porta do monastério. Nos braços da Brianna, tal Quintus desacordado. Vocês olham ao redor. As poucas casas, não mais do que uma vintena, ainda se mantêm, com tantas janelas quanto as portas completamente fechadas. Vocês não veem nenhum tipo de sinal de comoção das pessoas que habitam esse local. Ou se é que tem pessoas habitando esse local. Aquele que vocês deveriam proteger já não mais existe. Acabou perecendo quando teve sua coluna esmigalhada pelo joelho do Pavlov. E o que vocês fazem?
A gente tá na vilinha, né, lá?
Sim, senhor.
A gente pode investigar as casas ao redor?
Se quiserem, sim.
Tem uma boa.
É porque, Lucas, no caso a Elfa desapareceu, a gente não viu pra onde, né?
Você se lembra que você utilizou a habilidade de afastar mortos-vivos? Quando
Isso.
você utilizou essa habilidade, você viu que ela levou a mão se protegendo com a capa pesada que ela possui e se transformou em névoa, e a névoa simplesmente saiu.
Então a gente tem que ou procurar essa elfa, né? Ou
Mas ela
partir
não
em busca de outro
evaporou,
objetivo.
tipo, ela se transformou em névoa e sumiu. Acho
Falando com
melhor a
as
gente.
meninas, o que é que vocês acham da gente reportar tal situação à Inquisição? O problema é que a nossa missão não foi concluída.
E aí, ainda tem a questão de do bispo morreu, né? Não
É,
tem nem como
em tese,
provar mais a missão.
mataram, né?
Mas
Exato.
assim, a Inquisição, o prédio principal não é aqui, que é onde a gente tá? O
Não.
monastério.
Não?
Aí era, a gente ia só levar o príncipe aí.
Lucas, tem como tu botar o um mapa aqui de novo?
Tem sim. Mapa do local, né?
Tá vindo.
Esse daqui?
Tá carregando, peraí. Isso.
Não. É. Ah, é esse mesmo, né?
Por favor, não mexa no token.
Meu Deus, fica bem longe do mouse.
Acho que é bom a gente ir atrás da Inquisição para reportar o que aconteceu e saber se alguém conhece essa figura aí, essa elfa. E aí, mas primeiro a gente deveria investigar os arredores para ver se acha alguma coisa, né? Algum item.
Tá, mas a Inquisição fica onde?
É isso que eu queria saber, tá?
O quê?
A
A
Inquisição.
sede da Inquisição ou onde a Inquisição?
A sede, né? Pra gente ter que encontrar o pessoal, tem que ir pra sede, eu acho.
Bora lá. Vocês sabem que praticamente quase todas as grandes cidades do reino possuem prédios da igreja em si. Ah, da Igreja de Arteus. Além disso, quase todas elas têm um braço da Inquisição lá dentro. Então isso em si é relativamente simples de vocês encontrarem a quem reportar, certo? Além do reinado em si, há também braços da Inquisição no território dos elfos e no território dos anões, certo? Então, se vocês quiserem, por alguma razão, caminhar até o extremo oeste, até Steinhaus, onde fica a capital do reino enânico, vocês conseguiriam encontrar membros lá. A sede fica em Landora, que é a capital do reino humano.
Qual mais próximo?
É, tem
Bom.
sede, você disse que tem sede tanto no reino dos elfos quanto no dos anões, né?
Correto. Sede não, né?
Oriand
É divisões.
é. Oriand não é a terra dos elfos, né,
É
também?
um vilarejo élfico. Ela não tem um braço da Inquisição, porque é um vilarejo pequeno. Mas você sabe que na capital, como é o nome desse capital? Aniavar. Há sim a Inquisição lá.
A gente não consegue
Aniavar
fazer isso
fica
sozinho.
a leste de Oriande.
Não, entendi. Então, acho que é melhor a gente ir para o terra dos anões, né? Steinhaus. O que vocês acham?
Será que tem alguém de confiança lá?
A Serra
Não
do Anões
tem.
é onde, Lucas? Só pra eu saber aqui.
Steinhaus. Você é alguém
Oeste.
de lá.
É,
Tá,
mas
a
eu não
oeste.
tô vendo no mapa. Ah, tá, tô vendo, tô vendo. Nossa, mas tá longe pra baralho,
Aí a gente pode.
Vocês sabem que há um ducado.
Tem outro.
Vocês
Fala.
sabem que há um ducado aí perto, o ducado de Valmonte. Fica a poucos quilômetros a oeste.
É, vamos pra lá
Lembrando
então.
que a gente também tinha outra ponta solta na nossa história, que era em relação acho que era em Três Marias, que tinha. Três irmãs, na verdade. Que tinha. Que a gente acha que foi pra lá o pessoal que matou aquele pessoal, né? Lembra que a gente encontrou isso enforcado? Foi lá, não foi, Lucas? Que a gente tinha dito que... Não o lembro quê? Bem.
Foi. Negócio lá de Ornulf, será? Que tinha o símbolo.
Uhum. Isso, vocês isso, sabem isso, que isso, eles eram prisioneiros do Ducado da Artúria, que estavam sendo levados até as Três Irmãs.
Mas assim, eu acho que é melhor fazer a missão logo principal, né?
Mas a principal era entregar o bispo. O bispo tá morto, não tem como entregar ele.
Sim, mas aí não terminou, a gente tem que comunicar isso ao pessoal da Inquisição.
Manda um pombo correr.
E se a gente for suspeito por ele ter morrido?
Acho que não.
Não.
E aí a gente não sabe também quem é essa elfa.
Somos soldados, pô.
São mais pra gente do que pra soldados.
É. Não, beleza, a gente pode tentar reportar. Só que no, o mais próximo que tem é o dos anões, não, né?
Não, vocês sabem que tem o Ducado de Valmonte, que está a alguns poucos quilômetros a noroeste.
A gente pode ir pra Valmonte e reportar lá.
É, se for pra reportar, é melhor ir pro mais lógico, ficar mais perto, né?
Exato, pra não ter que ir uma volta tão grande, né? Eu tenho pernas curtas.
É verdade. E eu tô com um peso morto aqui.
É, se vocês não fizerem nada, o peso morto vai se transformar em só morto.
Mas aí o problema aí não é comigo, é com a Gabi.
Não, e eu falei pra Josiane, sabe, o Lucas vai. Se eu deixar ele morrer, o Lucas vai fazer o cara ser importante. Se eu deixar ele viver, ele vai ser só um peso, quer ver? Mas enfim, vamos pra esse lugar mesmo, que é melhor reportar. Enquanto o
vocês querem investigar o local?
Sim, né?
Beleza, quem é que vai investigar, todo mundo ou só alguém? O que, é que vocês vão fazer?
E como tá vazio, não tem problema a gente se separar pra investigar, né?
É, eu posso colocar o Quintus no lugar aqui e...
Vai deixar o Quintus onde?
Meu Deus do céu. Em frente à casa que eu for entrar. Não, certo. Eu posso entrar com ele, vai.
Calma, o Lucas não é tão mal assim.
Deixa eu marcar com ele, sério.
Não vou deixar, não. Vamos.
Bora fazer logo. Bora isso lá. É uma coisa rápida, né? Eu acho.
Quem é que tá na frente? Posso... Só me digam quem é que vai à frente.
É a Josiane.
Eu posso ir atrás, então.
Beleza. Deixa só pra mim. Só uma coisa, vocês estão cientes que vocês estão relativamente bem feridos, tirando a Amaranta. A Mara Povo tem que fazer alguma coisa com a Josiane.
Ei, você não me veio mexer, viu? Me prejudicar.
Quanto? Vocês estão com quanto em HP?
Eu tô... 11 de 11.
Nossa, meu, 2.
Então é melhor todo mundo ficar junto, porque se tiver uma
Deixa eu curar. Eu acho que eu vou curar a Gabi, que ela tá quase caindo, no caso. Eu acho que ela não consegue nem se locomover, mãe.
Imagina levar o 15.
Não, então.
Joga um D8 duas vezes, já, se for usar a habilidade de cura. Tá. Aí pega o maior.
Caralho, mano, horrível.
Peraí, não é 6 não, é 4. Conta teu modificador de sabedoria.
Deixa eu abrir minha ficha. Tá. Ah, modificador, onde é que fica isso mesmo, meu Deus?
Olha, sabedoria deve estar WIS de Wisdom.
Ah, tá.
O númerozinho menor.
É 2.
Beleza. Então, curou 6 pontos de vida, Briana.
Qualquer outro aqui, então.
Israel, qual foi a magia que tu tirasse pra poder conjurar essa daí? Lembra que tu nunca tem curar ferimentos, tu sempre troca por uma que tu tem preparada.
No caso, eu tirei a causar ferimentos.
Pode deletar da ficha, depois tu puxa ela de volta.
Não, deletar. Ah, mas pra puxar é fácil, né?
É, sim. Só deletar. Bora lá. A Amaranta toma a frente. Amaranta, você vê, as construções em si não são muito grandes. Elas devem ter 2 cômodos aproximadamente, a grande maioria. Quando você se aproxima, você vê que tanto a porta quanto as janelas em si estão fechadas, ambos feitos de madeira. Você leva a mão ao trinco e vai bater a porta, vai tentar arrombar, o que você quer fazer?
Eu vou chamar pra ver se sai alguém. Se não sair, eu vou tentar arrombar.
Todo caso.
Você bate e chama por alguém. Nada.
Certo. Mas o que eu usaria? Será que uma adaga dá certo?
Não, a porta em si não tem um trinco. Você sabe como é algo simples. É daquela que as pessoas do lado de dentro, quando passam uma barra de madeira para fechar a porta.
Oh, só avisando aqui, eu vou bem rapidinho aqui colocar um isca pro gato e já volto.
A adaga em si não seria muito útil nesse local. Tu tem mais alguma coisa de equipamento que tu possa utilizar?
Não,
Ou tu
só
pode ir
flash.
na força bruta.
É, será que eu tenho essa força? Ah, dá pra eu olhar a janela pra ver se tá aberto?
Você vai até a janela, elas estão fechadas. As janelas, uma janela simples de madeira.
Tá, eu vou tentar arrombar a porta.
Beleza, faz um teste para mim de força, por favor.
Não, né, normal, né?
Normal, uma porta simples. Sucesso crítico. Você chega próximo do seu pé e bate com o ombro. Você é muito forte. Você bate com o ombro, você escuta o barulho de madeira lascando e a porta escancarando de uma única vez. Você vê ainda o pedaço da madeira que foi rompida. Assim que você entra, tá bem escuro. Entretanto, você, como uma elfa, você consegue enxergar sem problema algum. Você nota em si, assim que você adentra, o cheiro de local que está há muito tempo fechado entra na tua narina. Tu sente aquele ar parado começando agora a circular. Começa a olhar para um lado e para o outro. Você vê bastante teias de aranhas. Local em si está bem tomado. Parece que ninguém está aí há um bom tempo. Você olha que algo estranho. A mesa simples de madeira tem. Tá posta, como se alguém tivesse colocado a mesa e alguma coisa aconteceu. Você vai querer entrar para ver com mais detalhes? Você começa a adentrar. Enquanto você vai adentrando, os outros dois vão esperar do lado de fora ou adentram com ela?
Sim. E já não tá aqui, né?
E a Briana?
É melhor.
Eu vou entrar com ela.
Beleza. Você entra. Como tu és humana, tu não enxerga muito bem. Tá bem escuro o local em si. Só tem iluminação vinda do lado de fora. Mas o cheiro em si de algo mofado, algo parado, te incomoda bastante. Você vê que assim que você adentra o local, aquele ar parado começa a tentar forçar a visão. O quintus começa a tossir.
Tem como a gente abrir a janela para
Tem
tentar
sim.
enxergar melhor?
Você vai até a janela e você abre. A iluminação começa a adentrar nesse local. A Amaranta, tu olha para dentro agora que você abriu a janela. Tem alguma coisa estranha. A casa parece ser menor por lá de dentro do que ela é de fora.
Eu vou começar a procurar para ver se tem alguma passagem secreta ao redor.
Certo. Eu acho que tu tem uma habilidade por ser elfa que te dá alguma coisa para passagens secretas.
Onde eu consigo ver isso?
Deixa eu ver. Acho que são os anões, na verdade. Ah, tá. Até 6 metros já passar. Beleza, joga um D6 aí para mim, por favor.
Eu?
Não, a Maranta.
Atacaram ela?
Não,
Ainda não.
não.
Ah, tá. Dá pra
Beleza.
gente ir embora, sabia? Sabia, mano.
Tu notas que a parede mais ao norte dessa pequena residência é mais recente do que a casa. Quase como se alguém subisse uma parede dentro da casa, fazendo com que perdesse alguns centímetros de
Eu vou
área.
investigar mais aperto para ver se tem como
Você
abrir.
vai se aproxima, começa a tatear. A madeira em si não é muito muito pesada, muito grossa, mas você não encontra nenhum tipo de abertura. Foi realmente levantado uma outra parede. Se tu tiver uma arma pesada, ou se esforçar um pouquinho, tu consegue fazer um pequeno buraco para verificar com mais detalhe.
Eu posso usar a minha espada ou minha adaga para fazer esse buraco?
Ah, tu pode utilizar a espada em si, mas depois tu sabe que tu vai ter que gastar algum tempo afiando ela.
E se o Pavlov vier, já que ele tem arma mais pesada, né? Pra...
Aí é com ele.
Pavlovsky?
Dá um grito aí por mim, aí eu vou.
Venha, Pavlovsky. Vem cá logo, menino.
Tá achando que eu sou criança só porque eu sou pequeno? Beleza, eu escuto a elfa que não perdeu o ponto de vida ainda gritando, eu vou lá.
Você adentra na residência, fora o cheiro de mofo em si, o local tá relativamente escuro. Você vai e ela apresenta pra ti uma parede que foi erguida nesse local.
O que você quer? Quer que eu derrube a parede? O que você acha que tem aí?
Pera aí que eu tava espirrando aqui.
Tá
sim, parece que tem... Parece que tem uma passagem secreta atrás dessa parede aqui. Eu queria que você usasse... ele pode usar só a força dele, né, Lucas? Sem precisar usar...
Não, só a força não tem como quebrar na mão uma parede.
Começa a bater na parede. É. Na picareta.
A cabeça.
Cabeça dura. Pra abrir aqui essa passagem, a gente vê o que tem.
Tudo bem, vamos. É interessante. Aí eu pego a picareta e começo a marretar. Marretar não, bater, né?
Beleza, você começa a bater com a picareta. Quando tá com a picareta em si, é algo simples de fazer. Bate algumas vezes até que você tem abertura suficiente para poder arrancar, até mesmo com a mão, ou utilizando a picareta como uma alavanca, um bloco pesado de madeira. Assim o faz?
Sim, com a picareta eu puxo.
Quando você puxa, um cheiro de podre toma a narina de todos vocês. Vocês sentem um cheiro muito pesado de algo podre, algo que está morto lá dentro. Quando você puxa um pouco mais com a picareta, você vê a figura, a princípio, de um homem que foi emparedado. As unhas dele estão completamente quebradas, quase como se ele tivesse tentado arranhar a parede para sair de lá. O local em si tem poucos centímetros de comprimento. Alguém o emparedou. Quando tu olha assim um pouco mais de detalhe, aparentemente não foi apenas ele. Há uma mulher e duas crianças também emparedados, também mortos, e o cheiro de podridão começa a incomodar vocês.
Aparentemente mataram a família que morava aqui. Será que a gente consegue
mais alguma
encontrar
coisa,
alguma coisa nas roupas dele?
Vocês vão tirá-lo de dentro da parede?
Sim.
Calma.
Vocês gastam algum tempo fazendo isso. O cheiro tá bem forte mesmo. Vocês tiram. Quando vocês tiram, vocês notam que eles tiveram uma morte por inanição. Eles ficaram aí tempo bastante para que os corpos deles não mais aguentassem. Eles não foram mortos e depois emparedados. De alguma forma, eles foram emparedados vivos e morreram dentro da própria casa. Vocês começam a procurar. Eles têm algumas moedas de cobre em suas vestes. Fora isso, apenas roupas, agora bem poeiras. E pequenos utensílios, como facas que estão bem enferrujadas e coisas assim.
Eu falo... essa vila é estranha, não é mesmo? A gente veio trazer o bicho pra cá. Chegando aqui, acontece tudo isso e agora uma família morta viva dentro da parede. É muito estranho. Acho que tem alguma coisa a ver com aquela elfa do demônio.
Olha que não tem ninguém nas ruas, né?
Não.
Provavelmente aconteceu com toda a cidade, alguma coisa.
Podem ser que tenham eliminado todos aqui.
Problema é o porquê, né?
Aí eu vou rapidamente, vamos ver em outra casa rápido pra ver se é mesmo o padrão de...
Não, primeiro tem como a gente investigar a comida que tava em cima?
Você nota, isso aí era um mingau. Era, há muito tempo.
Não tem mais nada, né?
Não, apenas o que sobrou e não foi consumido pelos insetos.
Parece que eles foram atacados de repente assim... Na hora da comida, né? Da refeição.
Você anota.
Não tiveram nem meio de defesa.
Você nota que eles não têm hematomas, ferimentos, nada. Tirando as unhas que estão completamente quebradiças. Como se alguém tivesse tentado arranhar a saída, eles não têm ferimentos.
Então não teve luta, né? Eles só foram presos lá e deixados para morrer.
Tenho usado magia para realizar esse.
Prender o Zanin.
É.
Essa ainda fede, não faz muito tempo, né?
Talvez até mesmo a própria elfa utilizou de algo. Ou então, a elfa não, né? Que ela tava no coisa, mas o cara que ressuscitou ela. Ele
É.
utilizava magia.
Sim. Que ela só foi liberta quando a gente estava lá, né? Então, e a cidade estava só, sem ninguém já há bastante tempo, desde quando a gente chegou.
Vamos ver as outras casas, né? Que nem o.
É, vamos ver se a gente acha.
Eles
Só... Na
não tinham
verdade, eu só queria
nada
ver.
útil, né? Eles.
Eu acho que só. Eu só queria confirmar o mesmo padrão de morte, porque acho que não vai ter nada de útil com eles nesses.
Eles
Pode ter sido
eram.
um feitiço.
É, eles eram camponeses, então eles tinham parcas de moedas de cobre. Daqui a pouco eu rolo o total.
Tá, a gente vai pagar essas moedas aí.
Nada como profanar esposas dos mortos.
Eles não vão precisar mais, né?
Eu gostei do seu ponto de vista.
Vamos para a próxima.
Beleza. Vocês entram em outra residência, arrombam a porta. A princípio é a mesma coisa. Tudo está consumido pelo tempo em si. Bastantes sinais de teias de aranha e coisas afins. Tanto ao Pavlov quanto a Amaranta, já que conseguem enxergar no escuro. Vocês notam que aparentemente há a mesma coisa. Essa residência é menor por dentro do que por fora. Vocês vão até um dos lados da residência, onde vocês notam essa diferença e vocês veem, da mesma forma que a outra, subiram a parede.
Sabe o que é interessante? É porque a porta estava fechada em ambas, certo? E ela só fecha por dentro.
Sim.
Outra pessoa saiu, então deve
Mas não.
ter algum feitiço, alguma coisa em cima da cidade, entendeu?
Vai querer abrir também, Pavlov, essa outra? Só pra confirmar mesmo, o padrão de morte?
Pode ser, eu abro rapidão.
Pra pegar moedas, se tiver.
Você pega a picareta, bate algumas vezes, gasta algum tempo, alguns minutos, e assim que você consegue arrombar a parede, você puxa um pedaço pesado dela, você sente aquele mau cheiro, aquele cheiro em decomposição. Você nota, dessa vez, apenas uma esposa, uma mulher, melhor falando, e três crianças.
Se eles estão assim nesse estado tão, tão podre, então faz muito tempo que eles estão aí.
É, mas nem tanto.
Ainda há carne em seus corpos.
Alguns dias. Isso.
Então, é só pra gente anotar mesmo. Acredito que nós não vamos encontrar nada de
É,
importante nos
tem algo com
cofres.
eles?
Vocês tiram os corpos de dentro da parede, além de brinquedos simples feitos de madeira que lembram cavalos e uma espada simples de madeira. Vocês encontram com a mulher, provavelmente a mãe, algumas moedas de cobre.
Ele vai pegar também.
Caralho, José. Enfim.
Bacana. Ô, Lucas.
Oxi, vocês querem deixar com eles?
Lucas,
Oi, tô ouvindo.
quanto tempo faz que a gente começou essa missão? Sim. Dias.
Vocês saíram, cadê o meu calendáriozinho?
Né?
Faz algumas semanas que vocês saíram. Deixa eu puxar meu calendário. É, fica aqui.
Outra coisa que eu queria
Vocês
saber.
saíram no dia 5 de julho do ano de 81. Vocês estão aproximadamente no dia 9 de julho de 81.
Ah, então,
Aproximadamente não, vocês estão no dia 9.
4 dias, né? Sim.
Sim, que
Lucas,
vocês saíram. Pode falar.
quantas casas tem ao redor aí do Monachete?
Um pouco menos que uma vintena.
Tá. Vocês querem olhar as outras não, né? Acho que vai ser a mesma
Acredito que
coisa.
nós não
É.
vamos encontrar nada de útil. Nós
É.
temos que ir rapidamente de pressa. Velmont, e reportar a situação que aconteceu para a Inquisição e talvez eles consigam abrir até uma investigação própria. Não foi algo tão simples que aconteceu com a gente, então seria de bom tom eles fazerem isso. E nós precisamos nos recuperar também.
Eu queria entender se o tempo dessas pessoas que elas estão mortas, quanto tempo seria, mais ou menos? Porque a gente pode fazer ligação também com as outras coisas que aconteceram no caminho, né?
Ah, uma coisa importante também seria olhar a parte que sobrou da igreja de cima, né?
Ah, é verdade.
É verdade.
Eu acho que também seria até melhor do que as casas, porque as casas eu acho que eram só um... eram só capelões mesmo que morreram e...
A gente não tem certeza se tem como acessar a parte de baixo, né? Que a gente nem vê as coisas lá.
Não, de baixo não tem, mas de cima...
É que desabou,
né? O Lucas falou que a gente não sabe, né?
Então é bom voltar lá.
Não, é, vamos lá ver.
Vamos voltar. Vai descobrir.
Beleza.
Como é que tá a situação, Lucas? A gente consegue enxergar algum... Sei lá, um pedaço de pedra que a gente consiga pular e...
Vocês começam e aí de volta em direção ao monastério. Quando vocês adentram em si, vocês veem que foi espalhado bastante poeira, bem como pedregulhos da implosão que teve no andar mais abaixo. Vocês notam que da mesma forma que estava antes, o local parece estar abandonado em si. As cadeiras em si, feitas de madeiras, estão no local. Vocês notam que a nave também está no mesmo local, entretanto, ela está levemente consumida, cheia de poeira. E vocês veem que tem aquele ar afresco onde havia o sol de Arteus, que foi subvertido e agora há uma caveira sobreposta nesse local, com um raio passando de um lado para o outro dessa caveira. Exatamente dessa caveira. Fora isso, a princípio, não tem nada mais. Querem procurar algo em específico, algum local em específico?
A entrada do subsolo tá visível ou não?
Vocês olham por onde vocês adentraram e, a princípio, ela mantém-se visível. Entretanto, quando vocês fazem, vão descendo um pouco, vocês notam que há bastante entulhos.
Vocês querem tentar passar pelos entulhos? Retirando alguma coisa?
Eu acredito que vocês ao menos ver, porque assim, a gente entrou aí, né? Não vimos muito se tinha algo interessante. Por exemplo, tinha o caixão lá do que saiu, né? Saiu esse espírito, né?
E o corpo do bispo, né?
O corpo do bispo deve estar esmagado, eu acho.
Eu acho assim, que como desabou, será que a gente vai ter uma visão boa?
Não, mas o Lucas disse que a parte de cima ficou intacta, não foi, Lucas?
A parte de cima vocês estão observando, tá intacta. Entretanto, pra lá, pra onde a inferior, tá cheio de entulhos.
Era onde a gente estava.
Quase pra chegar lá, não tem como chegar por fora.
A princípio, vocês teriam que contratar uma equipe de mineração.
Eu sou um anão.
Mas você é uma pessoa, um ser.
Eu sou um anão diferenciado.
Enquanto vocês vão olhando, Amaranta, você vai contando as moedas que você encontrou, adicionando a tua ficha. Tem 13 moedas de prata e 4 moedas de cobre.
13.
Por isso que ela é a que tem mais dinheiro no grupo, ela pega o dinheiro tudo desse lado.
E quanto de cobre?
4. Enfim, vamos fazer uma ação rápida. A gente já perdeu muito tempo aqui. Aparentemente não dá pra gente ver mais nada além lá em cima. Precisamos de uma equipe. Então, vamos logo pro vilarejo. Vamos descansar e reportar a nossa situação. Acredito que seja o melhor fazer para avançar na nossa situação.
Eu também concordo. Vai gastar muito tempo aqui, tendo que ir atrás de uma equipe, porque não tem ninguém na cidade. Então a gente tem que... Vai ter que sair dela pra ir atrás de alguém.
Provavelmente a gente pode falar com o pessoal da chefia pra não mandar uma equipe aqui.
Sim, vamos em direção a Valmont.
Valmont. Onde é que tá no mapa? Que deixa eu só ver. Valmont.
Não dá pra ver hoje.
Vocês sabem que tá no noroeste.
Beleza, então vamos embora. Vamos juntos, todos juntos.
Bora lá. Vocês pegam as coisas de vocês. Vocês veem que agora já começa a anoitecer. Vocês gastaram um tempo significativo, tendo que derrubar algumas paredes, verificar. Os corpos que vocês tiraram de dentro da parede, o que vocês fizeram com eles?
Eu tava pensando em, tipo, enterrar, já que a gente serve a Inquisição e tudo mais, né? Que a gente não fez o mesmo com o pessoal que tava lá.
A gente fez uma oração pra eles.
Então vai, pode ir embora.
Demorar
Deixa
muito.
eles lá na casa deles mesmo e.
É, nada melhor do que a própria casa deles para eles repousarem em paz e o resto de suas almas.
Diz o clérigo e líder espiritual do grupo.
Não, mas não é não, cara. Você tá enterrado dentro de casa. É.
É, são provas ainda. Pode enterrar, não.
Beleza, vocês começam a caminhar em direção à saída desse vilarejo que se formou ao redor do monastério. Todo mundo, faça um teste difícil de inteligência para ver se vocês pegam uma única coisa.
Vamos juntos, todos juntos.
Não, não
Difícil?
acredito, é difícil.
Difícil.
Vai abaixo aqui.
Em testes assim é melhor. Ah, a Amanta
Menos,
já
né?
passou.
Muito. Eu estou demais, pelo amor de Deus, só assim.
Não, eu sou a burra do grupo, né? Toda
Ah,
vez
é,
inteligência
nossa.
falha.
A Brianna só serve
Incrível.
para pegar o
Eu olho assim pra Maroto e digo, dá
instrumento.
pra ver que nós temos alguém que tem um pouco menos de atenção.
É sério, inteligência não é meu forte.
Vocês.
Isso é engenheira do grupo, vai, fala.
Não,
A
na
minha
ficção
personagem.
ela não é.
Exato. A
Ah, é
Brianna.
verdade.
Eu sou a Brianna, não sou a Gabriela.
Ah, bora lá. Amaranta
Beleza.
e Pavlov. Vocês notam algo que chama bastante atenção. À medida que vocês vão saindo em si do vilarejo ao redor, vocês notam que a princípio é algo simples que vocês não tinham reparado. Mas quando vocês pegam a distância um pouco do vilarejo, vocês reparam, vocês dois param um pouco, começam a analisar, vocês veem que há algo ligando as residências em si. Quase como se alguém desenhasse símbolos arcanos, símbolos rúnicos ao redor das residências,
Amiga, a
interligando
gente não
todas
consegue.
elas.
Repete, Lucas. É, túmulos.
Não, não
Ah, tá.
túmulos. Vocês olham agora que vocês estão a certa distância e vocês reparam. Há símbolos arcanos que ligam todas as residências. Algo que foi feito, que vocês não notaram a princípio, mas há. Alguém desenhou, gastando um bom tempo e com bastante cuidado, algo ao redor desse vilarejo.
A gente consegue decifrar o que é?
Provavelmente um símbolo de magia ocultista que matou todo mundo, por isso que o pessoal estava morto.
Todas as casas estavam fechadas, então foi magia para matar eles.
Vocês podem tentar, novamente, um teste de intelecto. Difícil. O Pavlov pode tentar utilizar sabedoria em vez de inteligência.
Beleza, deixa eu
Eu
ver
não
aqui.
preciso, não, né?
Não, você nem prestou atenção
Não,
nisso.
você olhou e disse: Olha que desenho bonitinho que tem ali.
É algo que a princípio não é notável. Vocês têm que olhar a
Tá.
certa distância. Tal qual os desenhos. São os desenhos de Nazca, né? Que a princípio, olhando de perto no local, você não nota nada. Mas quando você se distancia. Olhem de algum local alto ou sobrevoa, você percebe os símbolos.
Inteligência difícil.
Sabedoria
Vixe,
difícil,
meu
né,
Deus.
também? É, falha crítica.
Olha aqui.
Caralho, José Elogio disse. Então, olha
Porra!
que legal o símbolozinho.
Não, eu sou muito boa. Eu não posso ser muito boa o tempo todo, né? E nem otário de vez em quando pra ver que eu não tô
Sucesso.
roubando.
Olha, o anão inteligente. Oh.
Ah, você nota que a princípio não é um único símbolo rúnico. Há mais de um símbolo e eles estão sendo feitos concêntricos. Então é um dentro do outro. O mais exterior você nota que é um círculo rúnico de amplificação mágica. Dentro dele você observa um símbolo de palavra de poder. Esse símbolo de palavra de poder amplifica habilidades que envolvem a voz. Ou seja, alguém utilizou alguma habilidade arcana, mágica, que envolvia o dom da voz. E tava aí, foi aumentado graças a esses círculos de poder.
Esse
No
dom
caso,
da
não tenho
voz,
como identificar qual foi especificamente, um feitiço dado, por exemplo, que eu vi que estavam todos
esse
mortos.
feitiço de voz,
Vocês.
que é, tipo, ele dá uma ordem e a pessoa tem que obedecer, é isso?
É, existem feitiços assim. Você sabe, é que eu ia falar. Há feitiços que você consegue controlar pessoas. E são feitiços que são feitos com o dom da voz. Se uma pessoa que tem conhecimento desse feitiço falar dentro disso e o círculo arcano for alimentado, a habilidade é aumentada.
Então foi isso que aconteceu. Eles fizeram essas runas
Sim.
aí, aí utilizaram o feitiço da voz, mandando o pessoal fechar tudo na casa,
É,
e aí se entenderem
eu
nisso,
vou falar pro
foi isso.
pessoal, né, a informação, isso, que provavelmente eles foram obrigados a se prender dentro de casa e construir um muro para morrer lá dentro. Só que eles não estavam dentro de si, eles não fizeram isso porque quiseram.
Tiveram que obedecer a voz.
É, ou seja, mais um caso oculto nessa vila, igreja, que apareceu aquela entidade que virou névoa. Muito estranho. Certo, a gente tem as informações agora.
Sim.
Seguimos, né?
Beleza. Pra onde vocês querem ir?
É, como é o nome? Vilmorte, Vilmorte.
Valmonte.
Valmor. É o local mais próximo, né? Que tem, sei lá, uma sede da Inquisição e pra gente descansar.
Beleza. Vocês observam que vocês pegam as coisas de vocês, começam a caminhar e vocês fazem isso. Quando a noite já está caindo, vocês vêm mais ao norte, a famosa Vila dos Listeiros, por onde vocês passaram. Vocês notam a vila no horizonte. Vocês querem voltar para lá para descansar ou vocês vão simplesmente armar acampamento próximo do rio e descansar nesse local?
Aqui não foi onde a gente foi atacado, né?
É.
É o melhor acampamento, gente, porque uma
Mas
cidade inteira,
a gente foi atacado por pessoas que não eram na vila.
é, foi os Huffins,
Halflings.
Halflings. Eles
mas quem
entraram
garante que
lá.
eles não vão estar de novo na pensão lá, na pensão não, na pousada.
É, e o
Então,
problema é que a
eles
gente não
trabalham
sabe
lá, né, Pedro?
o quanto o pessoal de lá facilitou a
É
entrada
melhor no
deles ou
Rio
disse que a
mesmo.
gente tava lá.
É,
Já
porque
que eles não
assim, o
gostam
pessoal
muito
da
da Inquisição.
pousada não gostou muito da gente também, não.
É,
Então,
são um pouco hereges, né? Eles merecem um
pô, a
pouco da
gente já
espada de
tá
Deus.
sem a roupa da Inquisição, né, Lucas?
Vocês não falaram nada contra a tabarda gloriosa da Inquisição que todos vocês possuem.
Então, é melhor a gente retirar e guardar até a gente chegar no local.
Eu vou ficar com ela.
Vai ficar?
Eu sou orgulhosamente da Inquisição.
É, foi por causa disso que a gente quase foi morto no
Não, mas
último.
a gente não vai pra vila, a gente vai ficar de boa
É,
aqui.
mas no caminho a gente também não sabe, né? O que vai aparecer. Vai que aparece inimigo da Inquisição.
Vocês querem fingir serem outras pessoas?
Não, mas
Eu
tipo,
acho
só
que
retirar,
não.
entendeu?
Pra não chamar atenção, né?
Vamos
Ok.
descansar no rio, Lucas, mesmo,
Vamos
Pedro. Seja,
acampar.
é
Vocês
melhor.
querem continuar com a tabarda, que fala?
É.
Da
Assim,
Inquisição?
eu acho
Eu não
que
faço
sim.
questão, não.
Acho que o meu personagem gostaria, no caso, né?
Por quê?
De continuar.
Mas por quê?
Porque eu sou teimoso.
Ele é fiel.
Você acha que tipo, não tem como ele, Gabriela, tirar porque a gente tá andando com você?
É, se
E aí
um nos
eu vou.
tirar, então faz muito sentido. Os outros. Agora, se todos tirarem, né?
Ah, não. Mas se acontecer alguma coisa pra ali, você já sabe, né? Tá
Ah,
tudo
você não tomou
calculado.
ponto de dano ainda?
Aí você deu ideia. Vamos, Lucas. Vamos pro Rio.
Vou botar tudo em Josiane, então.
Beleza. A Amaranta e a Briana retiram a tabarda, é isso?
Não.
Não, porque o Pavlov não vai tirar, então faz sentido a gente tirar também.
Olha pra me dizer esse anão do caralho.
Beleza. Vocês vão até a próxima margem do rio. Vocês levantam o acampamento. Vocês notam, vocês não possuem tendas nem nada. Vocês só possuem sacos de dormir. Vai ser relativamente tortuosa a noite de vocês. Vocês não têm nada para proteger vocês caso chova ou qualquer coisa do tipo, certo? Mesmo assim, vocês levantam, vocês têm rações de viagem e também tem água e vocês estão próximos do rio. Uma pergunta: vocês vão fazer uma fogueira para espantar o frio ou não?
É, onde a gente tá meio distante da cidade ou não? Ou dá pra ver de longe ainda?
Do local onde vocês estão bem próximo do rio. Não dá para ver a Vila dos Listeiros.
Então, acho que não tem problema, né, fazer uma fogueira.
Mas uma fogueira dá pra ver
Não,
de
mas...
longe, né? Fechando a fumaça.
E aí? Por mim, faz.
Isso três aí foi o quê?
Não, é,
Você
se
não
a
sabe.
gente...
Caramba, esse safado, mano.
É, eu acho que a gente tem que fazer porque é uma questão de sobrevivência, né?
Dá pra gente ficar sem, Lucas?
Vocês vão ficar com frio, muito frio.
Muito frio a ponto de.
Tem
A gente tem que
portemito.
descansar também, né? A gente já
Correr.
tá numa situação bem ruim.
É, o
Enfim, vamos
Vinícius
fazer
tá
uma
morrendo.
pequena fogueira e vamos ficar ao redor dela.
Tá.
Podemos fazer pequenos quartos de hora.
Vamos intercalando, né? Quem fica.
É.
Beleza.
Como a gente fez no hotel lá.
Quem vai ser o primeiro e quem é o último?
Eu sou o primeiro.
Eu só posso ser o segundo.
Ou o último, porque esse 3 aí é que vai pegar um golpe em mim, tenho certeza.
Beleza. Vocês fazem o. Vocês levantam o acampamento em si e começam a esperar. Amaranta, você é a primeira na noite da vigília. E você nota que o local em si, aparentemente, mesmo que você não tenha visto rastros nem nada assim, você começa a notar barulho de lobos, uivos de lobos ao redor. Fazes algo, tenta armar armadilha, acorda o pessoal para sair no meio da madrugada, ou o quê?
Vou tentar fazer armadilhas e ficar com meu arco em mãos.
Beleza. Tu tomas o arco em si, começa a preparar a armadilha. Vai fazer o quê, mais ou menos?
O que é que eu posso fazer com o que eu tenho? Só tenho uma adaga e uma espada curta. Só tem
A
as flechas.
criatividade é seu limitante.
Não sei o que fazer.
Beleza. Tu começa a procurar a princípio por algum local que dê para cavar a princípio buracos, coisas assim, bem como a utilizar cordas para fazer uma armadilha sonora para você não ser pega de surpresa. Começas a fazer isso até que você escuta uma voz na linguagem élfica, não a linguagem comum, a linguagem élfica. Ela fala com você, é uma voz feminina. E pesar que você está tendo que se desdobrar para manter aqueles lá vivos.
Quem é você?
Você começa a notar uma silhueta se aproximando de ti. Quando você pergunta quem é você, ela fala: "Isso dói ainda mais no meu coração que não bate. Que depois de tudo que eu fiz, até mesmo o meu povo não se lembra de mim."
Me fale quem é você.
Eu fui aquela que abriu caminho por entre os mais revoltos, uma daquelas que descobriu esse local agora onde você pisa, e uma daquelas que deu sua vida para pacificar o local. E mesmo quando eu pereci, eles falaram que ainda não era o bastante e me trouxeram de volta. A silhueta se mostra banhada pela luz da lua e você vê aquela mesma figura. Aquela figura élfica de traços finos, olhar altivo, deixando claro a superioridade que ela sempre deixa evidente para todos os outros, olhando sempre de cima para baixo. Ela mantém aqueles mesmos robes que ela estava utilizando. Entretanto, a pele dela, que antes estava completamente ressecada, quase como se fosse a terra consumida pelo sol, sem um pingo de água, dessa vez está um pouco mais hidratada.
O que houve com você? Antes você estava muito mais debilitada do que você está agora. Você está recuperando seu poder?
Ela sorri e apenas isso.
Não importa quem você foi no passado. Importa o que eu vejo agora. E como você quer prejudicar as outras massas. Isso para mim é inadmissível. Estou aqui para lutar por todos.
Faz um teste de carisma difícil, por favor. Caramba, você passou. Ela olha para ti. Eu gostaria de ter a ingenuidade que você tem, mas com o tempo você verá. Com o tempo você vai notar que principalmente os homens são fracos. Eles vão sempre vacilar no pior dos momentos. Eles sempre vão fazer acordos com criaturas escusas apenas por ganância. Eu sou você um pouco mais velha. Você vai ver tudo o que isso vai acontecer.
O que você quer comigo? Por que você está seguindo a gente? E por que aquele homem lá no monastério matou o bispo?
Ele olha. Ela olha para ti. Eu não sei quais os objetivos dele, mas tal qual os humanos, que ele assim o é, devem ter feito isso apenas por ganância, achando que eu iria empoderá-lo de alguma forma.
E qual o seu objetivo agora que ele se foi?
Ela para. Vou encontrar os outros que também foram presos.
Como você pretende fazer isso?
Eu sei onde eles foram presos.
Quem são esses outros?
Outros que nem eu, que deram sua vida e que apenas e até mesmo a vida não foi o bastante. Outros que nem eu, que tiveram que ser levantados após sua morte para continuar uma batalha sem fim para que pessoas que nem você pudessem nascer em um local pacífico.
O seu objetivo é acabar com todos?
O meu objetivo é encontrar os outros iguais a mim. Depois, forjaremos um local onde os elfos podem viver.
E o que você quer comigo?
Você, de alguma forma, lembra o meu eu passado.
Como assim?
Você é ingênua e idealista.
Não sou ingênua, só quero ajudar aqueles que mais necessitam. Não importa se seja elfo, se seja um anão, humanos, enfim, qualquer tipo de raça. Quero ajudar o próximo.
Ela estende a mão, se aproximando de ti. Fazes algo?
Eu vou botar ela na mira do arco.
Quanta preocupação. É apenas um presente. Você vê que na mão dela tem uma adaga embainhada.
Eu consigo ver mais alguma coisa além disso?
Não.
Pra que você quer me dar essa adaga?
Um presente, pra mostrar a boa fé.
Coloca a adaga no chão e se afaste.
Ela deixa a adaga no chão e dá um sorriso. Quando você usar a arma, eu irei ao seu encontro.
Eu vou... Meu Deus, eu tô sentindo que a armadilha é muito grande. Isso é uma armadilha só porque eu peguei o dinheiro, né? Dos mortos.
Não sei de nada.
Eu tenho algum pano comigo que eu consiga pegar essa adaga?
Você tem seu manto de frio.
Tá, eu vou usar ele pra pegar a adaga.
Você se abaixa e por um instante você tira ela do seu campo de visão. Quando você toma a adaga pra si e levanta os olhos, a figura não mais está.
Tá, eu vou investigar a adaga.
Você olha a adaga em si, o cabo dela é feito de alguma coisa, de algum metal, que é extremamente brilhante, quase prateado. A adaga em si, quando você desembainha ela, você vê a lâmina. Tem algumas runas inscritas nela. Ela é extremamente afiada e bela. Uma arma feita com apenas por um mestre élfico seria capaz. Alguém que dedicaria séculos no ofício de criar armas.
Eu vou tentar entender as runas.
É um teste de inteligência difícil. Você não faz ideia.
Certo, eu vou chamar os outros e mostrar a adaga e explicar tudo o que aconteceu.
Você acorda os demais. Vocês, a princípio, acordam com o coração palpitando, já levando as mãos às armas, até que vocês se acalmam um pouco. E, Josiane, a Amaranta fala tudo ou ela omite algo?
Não, vou falar tudo.
Beleza. Após a Amaranta explicar tudo o que aconteceu, inclusive a adaga com runas estranhas na lâmina, o que vocês fazem?
Eu vou perguntar se algum deles reconhece a runa.
É tentar ver essas runas, né? Reconhecer alguma delas.
Faz um teste intelecto difícil.
Os dois?
Só se quem quiser descobrir o que tem nela.
Inteligência? Vixe.
Inteligência.
Vamos lá.
Infelizmente, você não pode utilizar a força dos seus músculos para isso.
Ih,
Olha que
cara, a inteligência que ela guardou do outro teste não tem nada.
caramba! Vixe, velho.
Apenas a
E
Briana dessa vez. Briana.
eu olhei e disse,
foi.
foda-se.
Tá com sono demais, né? Olhou e disse, foda-se e volta a dormir. Bora lá. Briana, você pega a adaga, começa a olhar e a princípio você não nota nada. Até quando você se aproxima por alguma razão da fogueira, talvez para melhorar um pouco a visão. E você vê que à medida que você se aproxima da fogueira, coloca ela perto para olhar, você nota que as notas começam, as notas não, as runas começam a ficar mais claras, começam a ficar mais simples de ler. E as runas que a princípio estão em algum dialeto que você não faz ideia, parece começar a saltar à medida que você se aproxima da fogueira. Você sabe, você já ouviu falar de magias rúnicas que são desveladas quando entram em contato com algo específico. Esse aparentemente é quando entra em contato com fogo. Você deixa a lâmina no fogo por alguns instantes. Quando você tira, as runas parecem vivas, elas parecem dançar aos teus olhos. E você tem a compreensão. As runas que estão nessa arma são runas da magia morte. Qualquer criatura viva atingida por essa lâmina, com a vontade do possuidor dessa lâmina, pode instantaneamente morrer.
Eu falo isso, eu traduzo isso para meus colegas.
Mesmo que for, se for um arranhão, a
Apenas
pessoa
um
não
único
tem.
arranhão é o suficiente.
Para matar qualquer ser.
Qualquer criatura viva.
Só depende da vontade da pessoa que tiver com a arma.
Entretanto, você sabe que isso é um único uso. Uma vez utilizado, a magia perde o efeito.
Eu vou perguntar aos meus colegas se eles têm noção de quem a mulher estava falando sobre procurar os outros. Eles conseguem enxergar?
Essa mulher não é a mesma que apareceu na igreja?
É. Sim. Eu acredito que seja da mesma espécie, porque ela defende os elfos, né? Então deve ser da
Quer
mesma
que
espécie se ela estiver
vocês
procurando.
incubam mal,
Outros
Amaranta?
elfos, ela meio que. Quê?
Ela quer que vocês incubam mal. Ela quer que você mate todos e vá pro lado do mal.
Sim, mas o
Eu
meu objetivo
acredito.
desde o início é ajudar todos indiscriminadamente.
Eu acho
E
que ela
não
tá meio
limitar ao lado dela.
que. Eu acho que ela tá meio que prevendo alguma coisa muito grande que tá vindo e tá reunindo os elfos, assim, os poderosos, sabe? E se ela tava em um monastério, tem outros monastérios?
Sim.
Perto, assim? Talvez esteja cada um em um, sabe? Não sei, né? Se era num túmulo que ela tava?
Sim. Talvez ela esteja atrás dos outros elfos que lutaram pela humanidade, assim, vamos dizer, para ressuscitar eles e acabar com todos, e aquela com todas as outras raças.
E ela chamou você de ingênua, né? Por querer
Sim.
estar ligada a todas as outras raças. Então, talvez ela queira que você fique do lado só dos elfos.
Sim. Eu vou manter a adaga comigo, tá?
Beleza. Adiciona na ficha.
Adaga normal?
Pera aí, eu vou adicionar. Pode ir fazendo, eu vou adicionar uma coisinha legal aqui.
Pra onde a gente vai? Vai seguir? Caminho?
Tem que descansar ainda, né? Ainda de noite.
Ainda tá no meio da noite.
Tá. Você quer descansar ou nada?
Sim, sim. Eu vou tentar descansar um pouco agora.
Eu vou ficar de guarda aqui.
E fica de olho porque tem uns lobos ao redor, tá? Então qualquer coisa é só chamar.
Uhum.
E o Quintus? Aí eu vou ver como é que ele tá também, né?
Ele tá dormindo.
Ele tá quase morto.
Tá só sobrevivendo.
Ele comeu e tá dormindo.
Lucas, existe pessoas que compram órgãos aí?
Aí onde vocês estão, não. Mas em algum local, talvez.
Eu não posso fazer isso porque eu sou um santo, enfim.
O quê?
Eu sou da igreja, pô. Não posso fazer essas coisas erradas.
O mesmo que não queria enterrar o pessoal.
Você nem tirar o manto da Inquisição?
Exato, eu sou uma pessoa boa. Ele
defende, desde...
É fiel.
Tá bom, então vamos descansar, né?
Inclusive eu digo pra Maranta ter cuidado com essa adaga. Que caso ela invoque ela, não sabemos o que pode acontecer.
Sim. E dependendo da vontade, ela pode matar qualquer um deles.
É um momento que seja de vida ou morte.
É.
Cuidado, Israel.
Ou caso alguém queime muito minha paciência.
É. Pessoas pequenas. Beleza, Lucas. A gente só descansa aí agora e vamos...
Uhum. Beleza. Vocês...
Quantos pontos a gente recuperou?
Vocês descansam um pouco e acordam. Vocês recuperam um ponto por... Quanto é a constituição de vocês? Modificador?
Onde é que vem isso?
Em com vai ter...
É mais um.
Então vocês dois recuperam um cada.
Nossa. É HP?
De HP.
HP atual. Ah, nossa.
Não tem o Constituição? Quando a gente vai botar inteligência, destreza e tudo mais.
Tem o
aí tem o modificador, é um númerozinho ao lado do número.
É CON a sigla, com. Aí do lado do número.
M com.
Achou?
Achou?
Não tem,
embaixo da fotinha aqui.
Força, destreza.
Sim, aí, sim. Com.
Aí do lado não tem o número.
Ah, tá, José, né? O com você tá dizendo é de Constituição aqui.
Uhum. É.
Aí então mais dois, meu. Mais dois.
Recupera dois.
Tá. Vou pra 10.
Tá quase, hein, Gabi?
Quase lá. Quase no total.
E Pavlov tá só...
Graças a Pavlov, né? Porque se fosse por Dulce...
Eu salvei. Eu dei a cura a ela.
Beleza.
Pra ela pegar e morrer, salvando 15.
Israel, tu tá com a lista de magias?
Não, manda abrir de novo aí. Tu tem como jogar aí no coisa?
Tem.
Ah, obrigado.
Você tinha gastado uma magia, tu recupera. Pode escolher uma outra magia e puxar pra ti. Tem que ser a magia divina e de primeiro nível, certo?
Ah, então eu posso escolher qualquer uma dessas aqui.
Sim.
Ah, legal.
Desde que seja de primeiro nível e seja magia divina, certo?
Só divina. Foda que pra ver qual é a divina aqui.
Não, tem. Vai descendo um pouco. Tem magias divinas.
Velho, me lembro de nunca usar magia. Né? Coisa.
Tá. Eu já tenho um nome aqui. Magia da morte. Não, não tô vendo magias divinas aqui.
Desce um pouco. Depois da lista de magias. Tá vendo, não? Magias divinas.
Ah, tá. Eu que já abri a lista de magias, na verdade.
É.
Ah, tá, beleza. Beleza.
Bora lá. Enquanto o Jael escolhe, amanhece o dia. Faça um favor pra mim, todo mundo debita uma unidade, uma ração, por favor. Beleza, Josiane, a daga eu coloquei ali com a descrição dela, se quiser olhar.
Debitei.
Nossa, eu não sabia que eu tinha isso aqui também comigo. Pena e tinta, pergaminho, tocha, giz, papel.
Tá aqui
e as ferramentas de ladrão, é pra arrombar?
Sim, serve
Lucas,
pra arrombar.
Quando eu escolher, eu boto... Como é que eu jogo lá na ficha?
Clica e arrasta.
Só?
Só.
Ah, deixa eu ver.
Esse traje de exploração dá água a mais ou não?
Se vocês não tiverem um traje de exploração, vocês ficam tomando penalidade ao caminhar longas distâncias. Você amanhece em si, vocês preparam as coisas e vocês vão continuar noroeste?
Sim, em direção à cidade.
Caramba, mano, isso é muito legal, tecnologia.
Beleza. Quando vocês terminam de levantar o acampamento de vocês, comer, limpar as armas, afiar, vocês veem que o Quintus se levanta. Ele tá relativamente cansado, um pouco lento. Ele olha para vocês. Meus senhores, agradeço por terem cuidado de mim. Onde estamos?
Vai, Brenna.
Fica aí,
é, teu filho.
A caminho, meu filho. Estamos a caminho do oeste em busca da Inquisição.
Os meus senhores buscam o Ducado de Valmonte?
Sim.
Ele começa a olhar procurando o Marcos e até que ele encontra e olha, está a um pouco mais de um dia daqui. Só precisamos cruzar o rio e poderemos ver.
Você já esteve lá?
Não, mas como meu papel como valete, eu tive que decorar boa parte dos locais aqui. Valmonte fica próximo dos Montes Cantantes.
Perfeito. Você consegue andar?
Ele... Sim, minha senhora.
Então vamos.
Ele pega a mochila simples dele que ele tem e começa a caminhar junto com vocês. Vocês notam que ele toma a frente, mesmo ele estando relativamente cansado, ele começa a se colocar como batedor, indo mais à frente do caminho, procurando o Marcos e guiando vocês. Até que vocês vêm, um certo tempo vocês caminham um pouco ao norte, e até que chega um local que ele fala, vamos ter que atravessar o rio aqui, meus senhores. É o melhor local.
O rio é fundo?
Ele olha assim e diz, sim, minha senhora. É um pouco fundo, mas a correnteza não é muito poderosa. Dá pra atravessarmos aqui.
Certo, vamos em frente.
Sabia que ele ia servir pra alguma coisa.
Pra no retorno.
Eu agradeço, minha senhora. Vocês começam a atravessar o rio. Façam um teste fácil de força, por favor.
Um teste de quê, Lucas? Fácil?
Força.
E procurar pessoas com baixa estatura pra namorar.
Beleza, vocês começam a seguir o caminho até que vocês veem a cidade em si de Valmonte. Vocês veem também as montanhas cantantes, a cordilheira de montanhas que o Quintus falou pra vocês em si. Vocês começam a caminhar em si. Vocês veem que o caminho começa a ficar um pouco mais íngreme à medida que vocês vão subindo. E vocês finalmente veem, já distante, no alto de uma ravina, a cidade principal, o Ducado de Valmonte. Vocês veem em si um local extremamente grande. Para os membros de vocês que estão acostumados a pequenas cidades, acho que todos, exceto o Pavlov, são de cidades menores, não são de cidades capitais. Vocês notam aquela construção titânica feita com a engenhosidade humana em si. Vocês veem que à medida que vocês vão caminhando, há algumas fazendas espalhadas. Vocês notam humanos passando de um lado para o outro, com aquela pressa inerente, aquela ânsia de deixar sua marca antes de perecer brevemente no mundo. À medida que vocês vão se aproximando do local, vocês veem espalhado pelos vários locais o símbolo do grifo, que é o símbolo do Ducado de Valmont.
A gente sabe alguma coisa se o Ducado de Valmont é a favor da Inquisição ou não?
Desculpa, repete, por favor.
Se o Ducado ele é a favor da Inquisição ou não, a gente sabe de algo sobre isso?
Todos os membros do reino em si, quase todos eles fazem parte da Igreja de Arteus, os nobres que governam o local. E como tal, além de mandarem alguns filhos para servir a Igreja de Arteus, eles oficialmente apoiam financeiramente a Igreja. Então, sim.
Vamos seguir.
Vocês começam a seguir em si, e à medida que vocês vão se aproximando, vocês sobem um pouco, percorrem o caminho, e vocês veem que tem um portão, a princípio, bem grande e pesado, que separa a cidade principal. Quando vocês adentram, vocês veem homens de armas protegendo a entrada, mais por formalidade do que realmente necessário. Eles veem vocês com as tabardas, um símbolo da Inquisição, e todos eles cumprimentam vocês formalmente. Bem-vindos, meus senhores.
Obrigada.
Ele simplesmente faz um meneio com a cabeça e simplesmente deixa vocês adentrarem sem problema algum. Vocês notam que algumas pessoas com carroças e coisas afins em uma fila esperando para a vez deles, para eles poderem adentrar na cidade. Vocês não precisaram passar por isso. Vocês simplesmente entraram. Quando vocês adentram em si, o Quintus falou: bem, meus senhores, para onde os senhores querem ir? Eu posso ser útil? Eu posso buscar por algo, por alguém?
Você conhece alguém daqui?
Ele: não, mas eu posso buscar antes que vocês adentrem. Posso apresentar os senhores.
Só recapitulando, quem é que tá falando isso?
Quintus.
Ah, não. A gente vai na frente mesmo. Agradeço, Quintus, mas nós estamos em um local que nós somos mais habituados do que você. Talvez isso não seja um visto com bons olhos, não sei.
Ele baixa a cabeça. Entenda, meu senhor.
Não sei se eles deixariam... Não sei. Enfim... A gente tem que procurar alguém responsável,
algum líder
superior,
né?
Aí, pra relatar a sua situação.
Uhum. Beleza. Vocês veem, é extremamente simples a encontrar a Igreja de Arteus. Desculpa. Vocês notam uma das maiores construções do local. Aí vocês veem o símbolo no alto da torre, o símbolo do sol de Arteus. O símbolo com as flechas que representam cada uma das virtudes que os membros de Arteus devem, ao menos, tentar buscar. Vocês veem a construção extremamente opulenta, gigantesca, deixando claro a pequenez humana e a pequenez dos mortais frente à perfeição da divindade. Vocês notam, vocês veem aquele símbolo gigantesco. E uma dúvida, tirando o Pavlov, que claramente é alguém que crê em Arteus, até porque se ele não crê, ele perde todos os poderes, a Brianna e a Maranta, alguma delas crê em algo ou não? Apenas um serviço.
Apenas um serviço.
Eu também não creio.
Beleza.
Infelizmente, vocês terão que morrer para a espada de Deus.
Oh, eu só queria, antes de entrar, a gente tentar entender e, tipo, ver se é uma boa mesmo falar que a mulher apareceu só pra mim, entendeu? Do que falar que ela apareceu pra todos.
Mas é uma adaga
Na
também,
verdade, eu nem pensei em relação a falar sobre isso, e falar mais sobre a situação do bispo mesmo.
não, mas eu acho que tem que explicar que ela aparece depois, né?
É que ela foi. Ela reviveu, né? Ressuscitou. E não ressuscitou totalmente, porque ela não é. Quer dizer, ela tá recuperando a força dela, né? E aí o objetivo dela, que é buscar os outros, e aí talvez não fazer algo que não seja tão bom para a igreja, né?
O que vocês
Porque
acham de
daí.
omitir a segunda vez que ela te encontrou? Porque a segunda vez que ela te encontrou, ela te deu um presente, né? E ela só
Sim.
apareceu para você. Então, omitir essa parte talvez seja uma boa. Agora, a primeira a gente tem que explicar porque foi depois da morte do bispo, né? Foi o que aconteceu e, enfim, né?
Falar o que ela falou pra mim é como se fosse a primeira vez que a gente viu ela.
Sim, pode ser. Mas não, eu acho que não precisa comentar a respeito do presente dela, não. Pelo menos por
Nada, porque
enquanto.
eles vão pegar, né?
É, então, é algo muito poderoso, entendeu? Passar na mão de alguém que a gente não tem confiança. A gente. Enfim. O que vocês acham?
Sim. É isso mesmo.
Não, acho que basicamente isso, né? A gente tem que relatar tudo. E não basicamente, não tudo, né? Obrigado também falar tudo, né?
Então, vamos lá.
Vamos lá. Como é que é? Já chegamos na igreja, né, Lucas?
Vocês veem em si, a igreja de Arteus está, nesse momento, está repleta de pessoas. A grande maioria desse local, bem como daquelas que estão na igreja, são de humanos. Vocês veem que há bastante pessoas nesse local. E algo que chama a atenção nessa cidade é que vocês veem bastante jovens. Vocês não entendem o porquê, mas há muitos jovens principalmente humanos, utilizando trajes claramente de pessoas de posses, de um lado para o outro, geralmente andando em grupos de 3 a 5, indo de cima a baixo das cidades. Não é diferente em si nessa igreja de Arteus. Vocês veem um grupo deles um pouco, não dentro da igreja em si, mas um pouco afastados, conversando algo. Com sorrisos e vozes estridentes, e vocês vão adentrando na igreja em si. Quando vocês adentram, vocês notam que algumas pessoas também lá, em seus bancos sentados, fazendo suas orações individualmente. Vocês veem que que nesse local não há um padre regendo nenhum tipo de missa. Entretanto, como vocês estão com Pavlov, o Pavlov sabe que locais grandes assim, igrejas grandes assim, tem uma parte administrativa. Pavlov saberia guiar vocês.
Não, então eu saio na frente e vou guiando. Ao entrar na igreja, eu faço um símbolo sagrado.
Vocês adentram com armas na igreja ou vocês deixam do lado de fora com quintos?
Não, eu vou deixar.
A minha tá na cintura.
Sim.
A minha também. Vai comigo. Vai comigo.
Beleza.
Mantém.
Vocês mantêm as armas de vocês, o quinto olha para vocês e. Bem, meus senhores, eu gostaria de ficar um pouco aqui, fazer minhas confissões. Em breve nos reencontraremos.
Tudo bem.
Vocês veem que ele toma um dos locais e começa a fazer as orações dele. Vocês vão adentrando, Pavlov vai à frente. Vocês sobem uma parte utilizando escadas, começam a adentrar e vocês veem vários quartos com portas fechadas. A parte administrativa em si dessa igreja de Arteus. Até que, Pavlov, tu vai levar a quem? Você sabe que você pode tentar levar a alguém que nem você, um padre ou alguém de mais alto nível. Quem você busca?
Não, alguém de mais alto nível, claro.
Beleza. Você para um ou outro sacerdote desse local, troca algumas palavras e você acaba descobrindo que aquele que rege não só a igreja, mas todo o arcebispo encontra-se aí. E o nome dele é Arcebispo Jerônimo Coimbra, um humano.
Ok, nega. Vou até a sala dele. Vamos com
Vocês
calma.
vão indo, liderados pelo Pavlov. Vocês batem a porta ou simplesmente a abrem?
Com certeza bate.
Vocês batem a porta e vocês veem ela abrindo e um jovem de uns 16 anos, 17 anos, com a tonsura na cabeça, com o centro da cabeça raspada, ele olha, vocês veem que ele está com diversos papéis e um pesado livro debaixo do braço e olha, vocês têm horário com o arcebispo?
Não, mas
Por que
nós
estamos de
ficamos de
cidade?
voltar e relatar uma situação da missão assim que terminasse, então acredito que não precise de horário para essa situação.
Ele olha para vocês, missão? Que missão?
É melhor deixarmos para relatar com o superior, com o bispo Jerônimo, mas era uma pequena missão de
Arcebispo
amor.
Jerônimo.
Ah, sim, perdão.
Aí, vocês podem adentrar. Por favor, limpem os pés, suas botas estão sujas de lama.
Sim, obrigado. Aí
Vou
eu entro.
voltar de novo.
Vocês notam que eles deixam vocês nessa antessala por um tempo e adentram numa porta ao lado. Enquanto isso, vocês veem o local em si. Vocês veem que tem uma mesa grande com alguns livros. Vocês notam que também há algumas estantes nesse local repletas de livros e alguns pergaminhos. Os móveis em si são bem confortáveis. Boa parte deles são têm acolchoados bem confortáveis em si. Vocês notam que também há algumas peças de arte. Todas elas tentando refletir ou mostrando o sol de Arteus em si. E vocês notam que no teto em si há uma imagem, há uma figura, um retrato clássica do Arteus pintado com extremo zelo no teto desse local em si. Vocês querem fazer algo enquanto esperam ou não? Simplesmente aguardam.
A não ser que as meninas queiram olhar alguma coisa de livro, essas coisas, mas acredito que eu vou esperar.
Eu vou me manter também. Vou
Beleza.
esperar, só olhando por cima mesmo os livros.
Ah, tu nota por cima e tu observa que a maioria deles são de teologia extremamente avançado. Ah, você nota que tem um estudo sobre as flechas de Arteus e quais delas podem representar cada uma das virtudes e o porquê. Notas que a grande maioria é desse sentido. Deixa eu fazer um teste. Ok, tu não observa nada mais especificamente. Vocês gastam algum tempo aí, enquanto a Amaranta tá olhando alguns livros na estante, vocês veem que um homem já de certa idade, por volta dos seus 50, quase 60 anos, se aproxima saindo do quarto ao lado. Ele está utilizando robes azul muito, muito escuros. Tecido parece ser muito bem de boa qualidade. Você vê que há alguns sóis bordados no manto dele. Ele também tem um turbante cobrindo um pouco a sua cabeça. Ele tem a barba grande e branca e ele vem caminhando com uma espécie de cajado com a ponta dele feita com o símbolo de Arteus. Ele olha vocês, dá um sorriso simpático e fala: O que trazem vocês aqui à minha arquidiocese?
Só um falar aí, no caso, qual é o nome do bispo que a gente tinha a missão mesmo?
Otávio de Sá.
Começou.
Ainda tava nisso, né? Enfim. Eu digo, Pô, me esqueci o nome que se trata pra bispo, cara. Seria sua santidade, só uma correção.
Acho que seria a vossa santidade.
Ah, tá, desculpa. Vossa santidade, é um prazer, sua bênção. Nós viemos fazer um pequeno relatório de nossa missão que foi concluída, digamos assim.
Na verdade, é Vosso Reverendíssima. Vossa Santidade é apenas para o Papa.
Ah, tá.
Beleza. Vossa Excelência Reverendíssima.
Exato. Ele olha para ti e fala... Qual foi a tua pergunta que eu esqueci?
Ah, nós só viemos fazer um pequeno relato de uma missão que concluímos, podemos dizer assim.
Ele olha e... Missão? Desculpem esse velho cansado. Um momento, eu vou sentar. Você vê que ele vai caminhando. O jovem que está próximo dele puxa a cadeira. Ele senta à mesa. E ele fala, missão? Eu não lembro do rosto de nenhum de vocês. E eu acho que... Pode falar, meu filho.
Ah, desculpe por interromper, mas... Acredito que talvez você não lembre porque nós não viemos, não saímos daqui especificamente, mas nós ficamos responsáveis para escoltar o bispo Otávio de Sá.
Ah, o bispo, uma boa alma, um pouco turrão às vezes, mas uma boa alma. O bispo chegou no monastério, ele está bem?
Infelizmente foi uma missão bastante conturbada. Nós fomos atacados duas vezes nessa missão. E infelizmente, em um desses ataques, os inimigos que usavam poderes mágicos muito fortes conseguiram levar ele. Nós encontramos ele no local que deveríamos escoltá-lo, na igreja. Porém, infelizmente... aconteceu um pequeno embate no local e eles mataram o bispo.
Ele leva a mão até a testa e... Como assim o bispo morreu?
Infelizmente ele foi morto por entidades do mal, místicas.
Onde
os
isso?
Que a gente achou. A gente tem algum símbolo que a gente guardou? Se não me engano, sim, né?
Vocês têm o símbolo de uma caveira com um raio passando por eles, mas estava gravado na nuca daqueles bandidos que aí atacaram vocês.
Sim, exato. Isso aí.
Vocês estão com um pedaço da pele deles?
Sim, a gente tinha pegado alguma coisa do até do mago lá que do escuro, lembra?
Vocês têm um pingente.
Algo do tipo, que eu lembro. Aí eu pego e digo, veja, esse é o símbolo que...
Ele faz um símbolo de proteção aí. Esse é o símbolo de Orcus.
Então, acredito que... Existe algo muito maior. Infelizmente nós não conseguimos protegê-lo, mas existe algo muito maior por trás disso. Na igreja aconteceu uma batalha. Eles estavam fazendo uma espécie de ritual. Eu relato o símbolo que tinha, né, que o corpo do bispo estava no meio. E após ele se utilizar do sangue do bispo, ele invocou uma entidade superior que destruiu todo o templo.
Uma entidade superior? Como era isso?
Ela era como um morto-vivo. Ela saiu, se levantou, tinha uma forma humana, mas a gente não tocou nela. Ela caminhou até nós. Ela falou alguma coisa com a Amaranta.
Ele olha pra Amaranta. Por que ele falou com ela?
Aí pode falar, Josiana, se quiser.
Ela era uma elfa. Como é que a gente se refere a ele mesmo?
Vossa Excelência Reverendíssima ou Vossa Reverendíssima.
Vossa Reverendíssima. Ela era uma elfa. E como só eu sou elfa no grupo, só eu pude entender o que ela falou.
Ela não falava o idioma do comércio?
Não. Pelo menos ela não falou dessa forma com a gente. Apenas na linguagem dos elfos.
Ele baixa a cabeça, começa a negar assim. Pode continuar.
Vossa Reverendíssima, gostaria de fazer algumas perguntas para saber se o senhor reconhece essa elfa de que estamos falando, algumas características físicas dela. Talvez assim o senhor possa reconhecê-la.
Isso é algo que, infelizmente, eu não tenho conhecimento. Mas eu acho que posso indicar alguém para vocês buscarem por conhecimento.
Isso
Ela
seria
é uma
ótimo.
das professoras daqui. Ela é a responsável por toda a parte de medicina do local. Além disso, ela também tem conhecimento vasto em história.
Certo. Gostaríamos de falar com essa pessoa.
O nome dela é Elisa Anasta. Ela, assim como você, é de origem elfa.
Só queria pedir que ordene uma pequena missão assim que possível de outros mais reforços para ir no, na igreja que o bispo foi morto.
O convento, você
Pois.
quer dizer, meu filho?
Como?
Monastério, você quer dizer? Não era
Isso.
uma igreja.
Informações sobre o que tinha no monastério. Curiosamente, eu que estava ao redor, estavam todos mortos em uma situação atípica. Todos foram mortos, emparedados vivos.
Ele balança e, por Arteus, quem faria isso?
Em todos esses anos, nunca ouvi o relato.
Aí, entendo. Vocês devem estar cansados. Vocês podem utilizar os dormitórios da igreja aqui para passarem a noite, caso seja necessário. Vocês também serão alimentados.
Eu pergunto a ele se ele nunca viu nada sobre isso.
Emparedamento, isso é coisa bárbara. Quem faria isso?
Não, em relação a pessoas desse ocultismo terrível.
Orcus é uma divindade maligna. Quase todos aqueles que adoravam ficaram no velho continente. Não há relatos, pelo menos não recentemente, de pessoas desse culto.
Bem, apenas, se possível, envie uma missão para o monastério. Precisamos descobrir mais informações sobre isso. Acredito que seja muito importante. Afinal, o bispo está morto e ele era uma boa pessoa.
Ele olha para ti, sim, um pouco difícil, mas uma boa alma. Irei despachar assim que necessário. Vocês devem estar cansados. E além disso, vocês devem estar querendo receber o soldo de vocês. Eu geralmente não lido com isso, mas foi o soldo padrão ou seria algo a mais?
Um padrão mesmo.
Ele pega, abre uma das gavetas e entrega para o jovem que está com ele. O jovem vai encaminhando e entrega a vocês. Vocês notam que tem 150 peças de ouro.
Caramba, corri. Obrigado. Nós iremos descansar e investigar mais a fundo essa situação. Agradeço. Nós só queríamos deixar ciente as condições da missão e, infelizmente, a morte do bispo.
Venho daqui a 2 dias. Terei alguma informação.
Agradecemos.
Agradecemos.
Beleza.
Lucas, a gente aumenta aqui 150, né, Noro?
Ele
150
entregou
não.
apenas uma
Ah,
sacola.
não. Entendi, entendi.
A
Quem
gente
vai
divide,
dividir?
nós.
Divide.
A gente pode dividir, né? Pelo menos. A gente deve.
Não sei, aí é com vocês.
Ah, vocês querem dividir? Acredito que seja de boa, né?
É.
50 pra cada.
É, 50 pra cada.
Anota
É de
aí.
quê? É de ouro?
Ouro. Uhum.
Tá, então deixa eu botar aqui.
Somar mais 50.
Pronto. Lucas. No caso, a gente vai descansar e vamos. Depois vamos atrás daquela mulher lá, da professora.
Fiquei
Enfim.
feliz, né?
Vocês podem comprar poções ou elixires de cura.
É, que
Ah, é
cara.
boa ideia, é verdade. Inclusive,
Nossa,
a gente tava
bom ele.
precisando. Vamos comprar. Onde é que bota essas poções? Equipamentos, né?
É, vai querer comprar. Ela custa a bagatela de. Quanto é que custa isso? 50.
O quê?
50 moedas de ouro e cura 2d4 mais 2 pontos de vida.
Nossa, cara, era pra ter dito que era uma recompensa superior.
Você poderia mentir pro arcebispo, eu perguntei antes.
Enfim, vou comprar uma fuga em elixir, vou nem somar aqui.
Cadê? Eu vou botar na tua ficha.
Beleza.
Vê
Eu
se
vou comprar
apareceu.
também.
Elixir de cura. Brianna. Vai comprar uma?
Vale 50, né? Então, vou tirar os 50 aqui.
Tá na tua ficha.
De ouro também?
Sim, de ouro.
Era pra gente ter voltado e ter dito: ah, desculpa, eu me expressei
Nossa.
Eu
esqueci. Eu
Acho que
me
contar com ele daqui a 3
confundi.
dias, então. Eu vou querer também, viu, Lucas?
Vou botar na tua ficha. Cadê
Já
a
tirei
mala?
aqui no dinheiro.
Vejam aí
Ui,
se tá na ficha de vocês.
50 de ouro. Não era 9 centavos, não.
Com certeza que eu tô com ele aberto aqui.
Vai, Kim.
É caro demais.
Ele de cura, tá aqui.
Beleza. Sim, José, eu coloquei na tua ficha o item da adaga, vice. Já
Meu
olhasse.
também tá aqui.
Aí o que é que tu disse que tinha também? É, poção de quê?
Não, elixir de cura.
Só era isso, né? Que a gente podia comprar? Tá, bom.
Vocês também podem comprar kits de curandeira, não lembra o que tinha no, na carruagem?
Sim, quanto aqui é?
É mais barato, mas ela gasta alguns turnos. Você tem que gastar um turno pra usar. É uma moeda de ouro.
Ainda vou
Mas
querer.
aqui é um
Só
torno.
vim me ferrando.
É um kit do
Gastar o quê,
curandeiro
pronto?
simples.
Gastar o quê, Lucas? Não entendi.
Um PO, uma peça de ouro.
Ah. Então
Mas.
vou querer. Já diminuir uma
Não,
aqui.
mas por isso que pra usar ele a gente tem que usar o
Tem que
quê?
fazer um teste. Ele não é automático, nem a poção de cura. Tem que ser
Eu vou querer
utilizar um teste.
diminuir.
Eu.
Já diminui já meu dinheiro.
Eu também já diminui uma aqui.
Cadê a
É
Brianna?
quanto? É 1 hora, né? No caso.
É.
Tá, joga na minha ficha se der, por favor. Aí eu tiro aqui também. Já jogo.
Ah, o meu já entrou. Valeu.
Se curar é importante, né? Vai saber. Até porque eu acho que esse véio tá envolvido até a alma nessa morte.
Coloquei. Então, tá muito estranho. Tudo
É,
muito estranho.
o cara não, velho não sabe de nada, mas enfim.
Bora
Vamos
lá.
esperar 2 dias.
É, eu quero que apenas a Agatha e apenas o Pavlov joguem um D6.
Tá.
Os inteligentes.
Não, é por outra coisa.
Caramba, mano.
Fiquei triste.
Preconceito, mano. 2-2.
Vocês dois notam quando vocês estão saindo do local do da sala onde está o arcebispo. Vocês notam que há uma passagem secreta nesse local, próximo da estante, de uma das estantes.
Visão.
Eles têm
Curiosamente.
sentidos ampliados. E quando vocês notam isso, vocês veem que o jovem que tá lá fecha a porta. E é isso.
Ah, eu. Droga. Ele já fechou a porta. Antes de fechar a
Fechou a
porta, eu queria
porta.
perguntar uma coisa.
Fechou a porta.
Que maldito.
Fecha a panela.
Eu queria saber qual horário que o bispo atendia pra ir no horário que ele não tá, esse porra. Mas enfim, de noite a gente volta.
A gente pode voltar, a gente vai passar 2 dias aqui, né? Que o bispo vai falar com a gente.
Sim, amanhã a gente tem que falar com a professora e, enfim,
Elisa
nós.
Lass.
Enfim, eu vi para as meninas e digo.
Mas tá que
Veja
horas de
bem.
dia? Tá de manhã,
Tá de
tarde, noite?
manhã, vocês estão quase chegando próximo da hora do almoço.
Eu
Então
olho
acho que
para.
dá pra falar com ela hoje, né? A professora.
Dá.
Vamos lá.
Eu olho para meninas e informo, né? Acho que. Só a. Pô, me esqueci o nome da personagem que eu
Briana.
acabei. Briana, só a Briana não viu, eu digo. Enfim, viram a passagem secreta.
É,
Aquilo
peguei ali sem querer.
tá estranho.
Sim, acho que poderíamos visitar outro momento que tivesse vazio e dar uma
Acredito
olhada.
que a noite seria bem interessante.
Você que é seguidor da Igreja de Arteus não se incomoda com isso?
Ah, não. Veja. As pessoas são maus, mas nosso Deus não. Não sabemos o que as pessoas podem fazer.
Em nome dele.
Sim. Bem, vamos sair, vamos falar com a professora. Enfim.
Vocês saem do local em si e vocês notam que toda a cidade em si é movimentada por vários jovens. E perguntando uma coisa ou outra, vocês observam que a grande universidade do Ducado de Valmonte atrai nobres de todas as partes do reino, do reinado, até aí. Vocês acabam descobrindo que as quatro grandes áreas que a faculdade em si abarca. Entretanto, vocês sabem que as mensalidades são extremamente caras. Entretanto, algumas pessoas sortudas acabam recebendo auxílio para frequentar em si o local, mas isso é extremamente raro. Vocês vão simplesmente caminhar até a universidade ou vocês querem buscar mais informações antes de chegar lá?
Podemos buscar informação rapidamente. Acredito que muita informação nunca é demais, né? Acredito que, enfim, não demora muito, né? Só alguns.
Faça um teste de carisma.
Todos?
Sim.
Para ver quem vai ser mais
Empático.
simpático em dizer, oi, você pode me dar informações?
É fácil ou
Normal.
normal?
A Maranta mandou o cara se lascar. Briana também. Espero que eu passe. Eu também.
Vocês não conseguem pegar muitas informações, mas vocês vão caminhando até a universidade em si. Vocês notam que fica em um grande castelo próximo da cidade em si. Vocês têm que sair um pouco dela, caminhar um pouco a uma estrada e vocês veem que há várias pessoas passando, principalmente a cavalo, até esse local. E vocês notam que esse grande castelo fica um pouco mais afastado. Vocês veem que há quatro grandes torres principais. Provavelmente essas torres devem representar as quatro grandes áreas que a faculdade em si comporta. Vocês vão caminhando até ela e vocês veem que basicamente há apenas jovens andando de um lado para o outro carregando pesados livros, bem como alguns pergaminhos. Algo que vocês percebem é que todos eles mantêm na cintura uma espada longa de lâmina bem fina.
Com os jovens?
Sim. Todos eles mantêm uma espada longa de lâmina bem fina. Diferente da espada que a Brianna utiliza, que ela tem uma lâmina larga e ela é pesada para dar força e impacto ao golpe. A lâmina que eles possuem é uma lâmina bem simples não, desculpa, bem fina e comprida. Vocês notam que, além disso, cada uma das espadas, cada uma das lâminas desse jovem possui a guarda bem ornamentada.
É algum símbolo?
Varia de um símbolo de espada para outra. Algumas são simples armações feitas de aço, outras possuem animais que devem ser o símbolo da família que eles fazem parte, ou escudo da família que eles fazem parte, mas nada muito uniforme.
Sim. Vocês acham melhor parar algum desses estudantes e perguntar onde a gente pode encontrar ele?
Onde já pode achar a professora?
Isso.
Ah, chamou. Talvez eles vão ficar com isso.
Vocês param um deles. Um deles para, olha assim. Uma elfa e um anão? Que raro! Vocês falam o meu idioma?
Sim, conseguimos entender você.
Eles ficam um pouco surpresos. Olha pra vocês. Vocês poderiam ficar só por um instante parado. Eles vão até a Brianna. Você pode segurar isso aqui por um instante?
Sim. Segurar o quê? No caso da espada?
Não, você vê que as posses dele. Um monte de... uma bolsa pesada.
Qual a sua intenção?
Ele só segura. Ele vai catando um pedaço de papel bem grande. Cata também um giz preto. Um carvão preto. E vocês dois, fiquem parados aí, desse jeito. E ele começa a rabiscar algo no papel.
Nós não temos tempo para isso.
Eu tô quase terminando o esboço principal. Eu tenho que desenhar isso. O que vocês estão buscando?
Garoto, primeiramente, o que você está fazendo?
Não, 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 não se mexe, não se mexe.
Você conhece a professora Elisa Nasta?
Ele olha pra ti, aquela megera. Conheço.
Onde ela podemos encontrá-la?
Ele aponta pra uma das torres. Ali, ela é a professora principal do corpo de medicina.
Ela estará nesse horário ali?
Sim, deve estar tomando a lágrima dos alunos dela.
Ótimo, vamos sim. Não temos tempo para fazer.
A chama de Megera, ela não é uma pessoa boa?
Pessoa boa? Ele dá um sorriso. Não.
E por que não?
Porque ela gosta de reprovar os alunos.
Ah, vem com essa, vocês que não estudam o suficiente.
Você é um anão, você deve ter nascido da pedra, você não entende isso.
Você devia ter mais cuidado com suas palavras, rapaz, ou não terá mais língua para falar.
Você pode me ameaçar? Eu estou vendo o símbolo aí, você deve seguir Arteus.
Veja.
Eu acho que você vai acabar tendo alguma diarreia mágica, ou algo assim.
Certo, vamos deixar esse idioma.
Nós não temos tempo para isso. Vamos.
E o meu desenho?
Aí eu saio andando na frente desse cone. O nome desse maluco era Lucas.
Eu joguei a bolsa dele no chão e saí andando.
O nome dele era Lucas Link, certeza.
Eu não sei desenhar.
Só por isso, não.
É, exatamente.
Vamos.
Beleza, vocês vão caminhando até uma das torres, vocês veem que há inúmeros jovens, vocês notam que a maioria são de homens, entretanto vocês veem uma ou outra mulher e elas também mantêm essas espadas longas, extremamente de lâmina extremamente fina. Vocês vão caminhando até uma das torres, até que vocês param, quando vocês estão chegando nessa torre, vocês veem um grupo desses jovens observando dois deles lutando entre si com essas espadas de lâmina fina.
Nossa, a gente teve a oportunidade de perguntar ao carinha pra quem serve a espada aí.
Tem alguém assistindo?
Há um grupo de pessoas assistindo, uns 10 desses jovens.
A gente pode parar algum deles.
Vamos perguntar, nos aproximamos e vamos perguntar por que estão
lutando. Está vendo.
Ele olha assim para vocês. Ah, estrangeiros, essa é a fina arte do duelo. Todos nós praticamos.
No meio do nada?
A fina arte do duelo é uma arte que jovens devem aprender. Vocês não entenderiam.
Vamos seguir atrás da professora. A gente está perdendo tempo aqui com esses adolescentes.
Quando você fala isso, um deles é ferido no peito pela espada de duelo, leva a mão ao ferimento e um que estava mais ao centro fala: vencedor foi decidido, podemos voltar agora aos nossos afazeres. E vocês continuam o caminho. Vocês vão até a torre onde fica a faculdade em si de medicina. Vocês trocam algumas palavras com algum desses jovens. Alguns deles param, pedem para vocês pararem para desenhar em vocês, ou simplesmente escrever uma poesia sobre a vez que eles encontraram uma elfa e um anão. Entretanto, vocês estão obstinados e simplesmente vão à frente. Até que vocês veem o local onde fica, onde a professora em si atende. Você nota que, passando pelos corredores, as jovens que quando veem vocês, figuras claramente que não habitam esse local, cochicham algo, mas simplesmente não interferem. Vocês vão só adentrar?
Antes de entrar, vou perguntar aos meus companheiros se eu acho uma boa mostrar a daga à professora, porque ela é uma elfa e ela pode ter mais informações sobre a daga. E sobre a pessoa que me deu ela.
Ela vai saber o que significa os símbolos.
Tá bom. Mas a gente confia nela? A gente nem conhece ela.
Mas assim, é apenas vontade. Ela não vai tomar da gente. A gente não vai deixar.
Ela é um elfo, né? Você não sabe o poder. Eu não tenho nada contra elfo, senão eu estaria aqui com você. Mas a gente não a conhece. Então.
Não, eu tô pensando em primeiro.
Eu de baixo tô só olhando ela, acusando os elfos. Olha ela assim.
Ninguém confia em um elfo.
Ah, enfim. Veja, vamos.
A daga está com você, você faz o que bem entender.
Acredito, veja bem, Amanda. Calma, nós precisamos de informações. Sim.
Tu tá falando muito baixo, tá? Tem como falar mais alto um pouquinho?
Se sentir confortável pra isso, apenas mostre.
Certo, acho que vou primeiro falar sobre a pessoa e se ela não reconhecer, aí sim mostra a daga.
Já que a
Brianna já reconheceu as runas, né?
Vamos logo relatar o que aconteceu e ver se, enfim, ela tem alguma informação sobre o símbolo do... Enfim, okay. Que a gente achou das caveiras e todo o acontecimento.
Tudo certo.
Vocês entram no local em si. Quando vocês entram, vocês sentem uma profusão de cheiros. Cheiros alquímicos diversos, misturados pelo ambiente. Assim que vocês veem, o local em si é pouco iluminado. Há uma ou outra lamparina no teto em si, com a cor mais uma cor bruxuleante e esverdeada, mais para decoração do que simplesmente para a iluminação em si. Vocês veem diversas estantes com um monte de livros, entretanto diferente do local do bispo, onde estavam todos muito bem organizados, todos muito certinhos. Vocês veem que tanto nas estantes, esses livros, bem como pergaminhos, estão meio que bagunçados, quase como se alguém ficasse tirando eles do local, lendo alguma coisa e colocando em outro depois de algum tempo. Vocês percebem que há inúmeras e inúmeras mesas nesse local, todos eles com um monte de livros, papiros com anotações. Vocês também sentem um cheiro de algo etílico. Vocês veem que há diversos frascos onde vocês notam alguns animais lá dentro, pedaços de corpos também dentro desses frascos. E que chama a atenção a princípio é uma mesa bem grande feita de algum metal que vocês não notam. Nessa mesa tem um corpo claramente estirado lá à mostra, com várias marcas de suturas pelo corpo. Próximo ao corpo, comendo algo quase como se fosse nada, enquanto anota com a outra mão, vocês veem uma elfa. Ela parece ser um pouco mais velha do que a própria Amaranta. Entretanto, ela tem olheiras grandes e pesadas sobre os olhos. Tem o cabelo comprido, mas ela não é alguém que não cuida muito sobre a aparência em si. Está utilizando trajes simples e olha para vocês enquanto mordisca algo à medida que vai anotando. Enquanto elas olham para vocês e falam: se vocês são pais e querem reclamar da nota dos filhos, podem ir embora, essa nota mesmo, tchau.
Olá, senhora? Olá, Elisa. Me chamo Amaranta. Esses são meus companheiros Brianna e Pavlov.
Uma elfa. Ela começa a falar em élfico. Faz tempo que eu não pratico o idioma. O que vocês querem? Pode falar, eu estou bem ocupada, para ser bem sincera.
Somos soldados da Inquisição e
Oh, maravilha!
recentemente estávamos em uma missão e acabou que não deu certo. O bispo que estávamos
Acompanhando.
acompanhando acabou falecendo no meio do projeto. Queria saber se você tem algumas informações para nos dar.
Sobre a morte humana inerente, sim.
Não sobre isso. Durante o trajeto aconteceu algo muito estranho. E aí, se vocês quiserem falar também.
Eu tô deixando você. Tá de boa. Se você quiser, a
Tá.
gente pode intervir, caso.
Tá. Se eu esqueci alguma coisa, vocês falam também.
Tá.
Nós estamos transportando o bispo e fomos atacados no meio do caminho por um ser que possuía magia.
Isso se chama pobreza e ganância humana.
Certo. Infelizmente, eles conseguiram levar o bispo. Fomos para um monastério no qual deveríamos entregar o bispo e acabou que encontramos ele lá, só que com outra pessoa já. E eles estavam passando por um ritual.
Ela para de comer, começa a prestar realmente atenção. Isso já é interessante.
Nesse ritual, um ser. Off RPG aqui. Aquele cara que estava fazendo o ritual, a Elfa tinha falado que ele era humano, né?
Sim.
Certo.
Coisa.
Quando chegamos no monastério, não tinha ninguém lá. A única pessoa que estava lá era o bispo e um ser humano que estava fazendo
Um
como é a
ritual
palavra?
de invocação.
Um ritual de invocação. Durante esse ritual, o bispo acabou morto e surgiu uma figura élfica. Ela tinha traços finos, um olhar de superioridade e clamava que iria atrás dos outros para alcançar o seu objetivo. Você conhece alguém assim?
Ela para, fica aqui. Ela começa a revirar em várias das estantes que ela tá, que tem o local. Ela, só um instante, ela começa a revirar, pega vários pergaminhos e volta. Ela descreve fisicamente com perfeição a elfa.
Sim, é essa mesmo. Você a conhece?
Não, mas pelo que você está falando, ela faz parte de um grupo que. Isso é meio que mito, meio que história muito antiga. Então, boa parte do que eu recuperei dessa história ainda está envolto do mito e eu não sei ao certo o que é verdade e o que é mito. Entretanto, um dos principais, os primeiros exploradores, quando chegaram aqui nessa terra de Valância, eles não encontraram apenas elfos e goblinoides. Encontraram seres que nós consideramos vindos do submundo, se é possível falar aqui, além de hordas e mais hordas de criaturas não mortas. E eles foram os responsáveis por fazer com que essas criaturas voltassem para onde eram. Entretanto, eles eram poucos. E muitos deles pereceram. E quando pereceram, eles foram trazidos de volta à vida para servirem como uma guarda de elite por toda a eternidade. Entretanto, eles começaram a enlouquecer e falar que eles não deviam mais obediência a pessoas que não nem mesmo lutaram pelos seus.
Veja, você falou que eles colocaram essas coisas de volta no local que eles não deveriam ter saído. Como eles fizeram isso?
A maioria deles foi aprisionada graças a pessoas que nem vocês. Não de primeira. Eles tentaram queimar, tentaram enforcar, tentaram utilizar cavalos para separarem os corpos, mas eles não realmente morriam. Então, selaram em locais de grande poder.
Certo, selaram em locais Esses selos, você tem conhecimento como eles fizeram?
Infelizmente não, mas eu tenho a localização de possíveis locais onde eles foram selados.
Você pode dar essas locais pra gente?
Por que eu faria isso?
Essa porque elfa... não faria.
Essa veja. Elfa... Pode falar, vai.
Não, se quiser falar, pode falar.
Não, pode falar.
Eu digo, veja, um bispo morreu. Uma comunidade inteira foi morta de maneira cruel e mística. Essa comunidade estava em volta de um símbolo místico. As pessoas morreram com famílias, filhos, vivas atrás de uma parede que eles mesmos talvez construíram. Essa entidade está viva. Ela foi liberta. Ela virou névoa e, enfim... Veja, você entende a complexidade disso. Talvez nós precisaremos selar novamente.
Por quê? Esta...
Bem, se você não vê problema em uma entidade maligna matando as pessoas, por que você não daria essa localização?
Entidades malignas são relativas. Eu gostaria de estudá-la. Entretanto, graças a pessoas como vocês, eu tenho certeza que eu não teria sucesso ao estudá-la.
Provavelmente. Pessoas como nós.
Membros da Inquisição de Arteus.
O nosso objetivo aqui é ajudar a todos. E as afirmações feitas por aquela elfa são muito preocupantes.
Quais afirmações?
Ela... O objetivo dela é encontrar esses outros corpos selados e trazer eles de volta. O objetivo dela só pode ser um dos piores possíveis.
Você sabe qual é o objetivo dela?
Sim. Ela quer proclamar a raça uma raça superior sobre todas as outras.
Ela eu não vejo isso como muito ruim.
Porque é a sua raça.
Ela dá uma piscada.
Quer proclamar. Por isso que você não acha ruim.
Ela dá uma piscadela pra você. Acertou. Você tem direito a um ponto na minha prova, se você for fazer.
Não.
É,
não vou fazer sua prova.
Você
obrigado.
Você é bem difícil, não é mesmo? Você acha mesmo que você ficaria viva caso isso acontecesse?
Sim.
Ah. Por favor, Elisa, precisamos da sua ajuda. Precisamos acabar com esse mal que está vindo por aí. A gente não sabe se ela vai parar só aí. A gente não sabe de nada.
Faz um teste de carisma, por favor.
É normal?
Normal.
Não, foi sucesso.
Por que não tá aparecendo pra mim mais?
Você tem que botar pra baixo.
Tá no chat? Você tá no chat?
Não, tô.
Fala pra baixo.
Não tem mais pra baixo, já parou. Desde o Israel que não aparece pra mim.
Apareceu Israel... pra mim aqui.
É, dá...
O meu parou no meu teste de carisma, né? O de Israel apareceu pra mim?
Dá então... F5, por favor. Pode estar com algum delay. Mas ok.
Caso ela não. Ela já coisou, né? Eu ia matar ela e pegar os livros e descobrir por eu mesmo.
Ela olha pra ti. Eu tenho. Fazemos o seguinte: eu não vou dar a localização de todos os outros. Eu darei a localização do mais próximo que está aqui. O mais próximo desses outros que foram selados. Vocês vão lá, vocês catagam. Vão fazer levantamento de tudo que vão estar lá, por favor, o mais detalhado possível, e trazem de volta para mim. Se vocês conseguirem fazer isso, eu entrego a localização de outros.
E o que garante que você vai entregar?
Eu sou uma mera professora. Eu irei entregar uma localização. Se não tiver nada, membros belicosos da Inquisição que nem você... podem utilizar o martelo da justiça.
E qual o seu objetivo com essas informações?
Catalogar como eles são, o que eles fazem, o que é verdade e o que é mito.
E o que você pretende fazer com isso?
Apenas catalogar.
Certeza? Vejo que você está bem interessado nesse assunto, né, também, senhora?
É, então diferente de... Eu não tenho a fina arte da violência que nem vocês.
Bem, nós não somos violentos aqui, não é mesmo?
Você pode não ter essa arte, mas tá apoiando quem tem, né?
Por que você fala isso?
Ué, você tá apoiando uma pessoa que provavelmente matou uma vida inteira.
Vocês são apenas ferramentas.
Que você quer
Bem,
usar, inclusive.
dá outra piscadela e agora são 2 pontos.
Eu olho para ela e digo: bem, acredite no que você quiser. Nós só queremos fazer nossa missão.
Certo, se essa informação que você der pra gente for útil, talvez possamos ajudar você também. Quem sabe possamos fazer uma. Como é que, gente? O nome da palavra, esqueci. O
Aliança?
nome do. Hã? Uma aliança, isso. Talvez possamos fazer uma aliança. O que você acha?
Eu, enquanto for útil, sim. No momento em que vocês voltarem aos afazeres normais de vocês, de importunar campesinos e saírem espalhando fogo e queimando pessoas, aí eu já não tenho mais interesse.
Se preocupe com isso. E lembre-se, a Inquisição age em nome do nosso Deus. Você deveria ter um pouco mais de respeito por
Do
isso.
seu Deus.
Bem, acredito que você não quer levar isso muito adiante, não é mesmo? Afinal, a universidade é financiada em boa parte pela igreja. Bem, eu não estou falando nada, nem estou sugerindo nada, mas acredito que você gosta bastante de ser professor aqui, não é mesmo?
Ah, faz tempo que eu não sou ameaçada.
Ah, provavelmente ninguém teve coragem, mas enfim, obrigado pelas informações e se quiser cooperar, acredito que vai ser útil para você, assim como para nós.
Sabe,
Vamos.
tem dois anões que filhos de mestres armeiros lá do oeste que estão em minhas classes. Eu vou reprovar os dois porque você me irritou.
Bem, lamento por eles. E por você também. Não será a primeira vez, dado que, enfim, os relatos nos corredores são que você gosta de reprovar mesmo.
Eu nunca.
Bem, não tenho nada a falar. Vocês têm algo a relatar mais com ela? Nós precisamos
Não.
fazer nossa parte.
Eu acho que a gente deve parar de perder tempo e ir atrás do nosso objetivo.
A sul daqui, próximo dos Montes Vermelhos. Lá vocês devem encontrar ruínas antigas, há muito perdidas. Lá, segundo as informações que eu tenho, um deles foi selado.
Você sabe dizer quem?
Sim. A irmã daquela que segue vocês, uma grande guerreira dotada de uma pontaria excepcional.
Você só uma informação, só uma questão. Você sabe dizer o nome da elfa que está nos seguindo, que foi liberta?
Foi no monastério, correto?
Isso mesmo.
Então ela deve atender pelo nome de Roxane Koska.
Você
E o
teria mais
nome
alguma
e a irmã?
informação?
O
O
cacete.
nome da irmã, responde.
O quê? Repete, por favor.
O nome da irmã, ela perguntou a Josiane.
A irmã
Roxane.
dela é Kiriak Koska.
Esses outros que ela está buscando, são todos da família dela?
Não.
São todos elfos?
Sim, todos elfos.
Então, provavelmente foi, deve ser pra lá que ela tá indo, né?
Eu dou um leve risada quando eles são todos elfos. Você teria mais alguma informação sobre. É acessível esses locais? Você sabe se tem guardiões?
Provavelmente inúmeros perigos e guardiões aguardam vocês.
Nada novo.
Então, se não há nada mais, por favor, simplesmente podem ir.
Eu apenas viro e saio. Quem vai agradecer ela aí? A José.
Eu não. Vou agradecer ele, não. Vamos embora.
Você que é da raça dela, eu percebo que esse povo é meio assim.
Certo, Elisa, obrigado pelas informações. Espero que nós possamos manter essa aliança.
Sim, sim, lembre-se. Eu não sei se você com certeza sabe a escrever, mas eu não sei se os outros sabem. Apenas relatem o mais detalhado possível.
Eu escuto certo. Isso.
Espero.
Sim. Coisas que para vocês podem ser simples e sem importância, para alguém com a mente afiada que nem a minha, pode ser de suma importância.
Certo.
Eu olho para Gabi.
Espero que as repassadas sejam verídicas.
Eu olho para Briana e digo: esses elfos são engraçados.
Certo, até mais.
Nossa cabeça.
Vamos saindo.
Você.
Só uma coisa. Para dar essas informações, ela tinha pegado um livro, né?
Ela pegou um monte de livros e papiros.
Certo.
Ela não deu o livro.
Não tem como a gente saber, né?
Não, não entregou.
Era pra gente ter pedido.
Eu acho que ela não ia dar, não. Informação, imagina assim.
A gente podia ter, entrar lá no momento que ela não tivesse e pegar, sabe?
Mas são vários.
É, ele era vive lá, mas sempre tem como pegar. Enfim, vamos...
Vamos saindo.
Vamos descansar, que mais tarde nós temos...
Você tem um kit de arrombamento, Josiane. Você pode... Ferramentas de ladino, melhor falando.
É, eu posso encontrar essas informações da coisa dela.
É, isso aí é até interessante, já que você é da mesma raça dela e por algum motivo ela tem uma grande...
Ela pode estar usando escrita élfica e aí...
Pela raça de vocês, que... superior.
É.
Entre aspas, né?
A gente sai e aí eu vou falar essa ideia aí para meus colegas. O que vocês acham?
Depois vamos primeiro na igreja, lembra? Da passagem...
Sim, a questão é que, tipo, nós não podemos confiar na Elisa. Ela claramente está com, tem o mesmo pensamento porque é o pensamento que a Roxane e quer que os elfos sejam a única raça.
Não, então, não, com certeza. Eu acho que essa elfa não é muito confiável.
Talvez algo esteja desencadeando esse ódio, né, dos elfos.
Não, não podemos depender dela. Temos que buscar as informações nós mesmos.
Não, não, sim, compreendemos. Primeiro vamos para a etapa, vamos primeiro invadir a igreja. E de noite provavelmente a professora está aí, ela dorme aí, eu acho. Ela é uma louca varrida que vive trabalhando. Então provavelmente durante a hora da aula a gente pode entrar na sala dela. Ou melhor, você. Nós ficaríamos de guarda do lado de fora, vendo se tem algum movimento estranho e distraindo as pessoas.
Ok, boa ideia, amiga.
Tá bom. Minha tá...
Ele é boa ideia, amigo, mas ele vai também.
Vamos descansar um pouco e vamos comer e, enfim, vamos ver o que faremos na igreja.
Vamos.
Beleza. Vocês começam a caminhar em direção à igreja novamente. E vocês veem que correndo na direção de vocês, depois de. Quando vocês já estão quase chegando na igreja, o Quintus chega correndo esbaforido. Meus senhores! Meus senhores!
O que houve,
Quintus? O que aconteceu?
Algo terrível aconteceu. Eu fiquei sabendo com os outros serviçais que alguns dos alunos foram sequestrados. E não é a primeira vez, pelo que eu estou sabendo. A cidade manda alguns homens, mas eles são bons soldados, mas não são bons batedores.
Droga.
Quantos alunos foram levados dessa vez?
Dessa vez foram 3 ou 4, mas pelo que eu consegui de informações, isso está acontecendo quase toda semana. É comum entre os alunos apostarem corrida, cavalgarem, e muitos deles não estão voltando mais.
Veja bem, isso claramente é estranho, mas... Droga, nós temos uma decisão aqui, nós...
Eu não gostaria de tomar a decisão pelos senhores, mas todos eles são muito bem abastados, meus senhores. Os senhores podem conseguir informações e, além disso, conseguirem boas quantias de prata.
A gente precisa ir Pro
Ah, mas
coisa.
qual era a raça dos pessoal que fugiu eram humanos? Que
Até
sumiu?
onde eu sei, quase todos são humanos, mas parece que na semana passada um meio-elfo também estava entre eles.
Ok.
Isso é
Veja,
preocupante. Os alunos
Quintus,
estão aqui para.
nós temos uma pequena atividade agora que você vai nos ajudar também. Você vai entrar na igreja com a gente e vai rezar enquanto nós estivermos, enfim, procurando algo lá atrás. Você compreende isso?
Ele olha sem entender.
É apenas entre e reze na igreja.
Aí, certo, mas e os alunos?
Nós vamos cuidar disso depois. É, logo após nós iremos lá.
Aí, certo.
Eu olho assim para Josiane, para Amaranta e para Briane. O que vocês acham? É melhor ir logo na igreja ou ir amanhã procurar uns alunos? Ou vocês já querem começar algo agora de noite? Eu não
Ainda
acredito
está
que.
de tarde, né?
Sim. Pouco
Ah, então
após
de
o horário
tarde
de
ainda
almoço.
não dá para a gente fazer uma invasão à igreja, então nós temos que vamos atrás desses alunos, que tal? Não sei.
É, não temos nada para fazer agora, então talvez
É
seja uma
melhor.
boa ideia retransmitir.
Concordo.
Quintus, nos leve até onde você viu o relato. Quem foi?
Ah, foi um dos servos dos alunos. Pelo que eu consegui de informação, eles estavam cavalgando próximo ao rio de Arteus, um pouco mais ao norte daqui. Para eles que estavam a cavalo, é uma atividade comum, não toma nem o dia inteiro.
Os cavalos, eles retornam ou apenas?
Apenas um dos cavalos retornou com bem machucado e cansado.
Ah, ok. É muito estranho. Vamos investigar o local onde eles sumiram.
Certo, acho que talvez seria
Já
bom
que
falar
ninguém
com
viu
os
eles
guardas, né?
sumir, não temos como interrogar ninguém.
Não, mas não seria bom falar com os guardas, já que é uma situação corriqueira, então eles devem ter essa
É,
informação.
então,
Os
exatamente.
guardas?
Sim. Não
Ah,
são eles que
por
fazem
quê?
essa.
É,
Se
pode ser.
aconteceu várias vezes, então ninguém sabe. Nas outras vezes, salvaram essas pessoas, elas retornaram, elas morreram, o que aconteceu?
Pelo que o Quintes falou, ninguém retornou.
Minha senhora,
Não é?
ninguém retornou.
E veja bem, nós podemos falar com o guarda, mas se é uma situação corriqueira, significa que esses guardas não estão nem aí para isso.
Exato.
Nunca fizeram nada.
Vamos lá falar com os
É.
guardas.
Enfim.
Pra ver se
Talvez
eles
sejam
conseguem mais informação.
coniventes por algum motivo. Nós não sabemos.
A gente pode tentar enquanto a gente não pode fazer uma outra coisa, mas.
Lucas, quem é o responsável pela guarda?
Hã?
E sem falar que podemos ganhar algum dinheiro, bichos.
Existe um
Né?
responsável pela guarda?
Ao capitão da guarda.
Eu falo para as meninas. Tem, nós podemos falar com o capitão, ou ao menos seria. Enfim,
Sim,
saber
vamos.
por que eles não estão investigando isso.
Vamos.
Vocês vão indo até a guarda. Como vocês estão utilizando as tabardas da Inquisição, o caminho é facilitado para vocês. Vocês veem que vocês vão adentrando o local até que vocês veem o líder da guarda. É um homem meia-idade já. Ele não possui cabelo algum. Ele não possui barba. Ele tem pesados anéis em todos os dedos. E ele também carrega consigo um pesado cajado com algumas pedras espalhadas, deixando claro a posição que ele pertence. Vocês veem que ele também está utilizando uma capa de uma cor arroxeada com um broche pesado de uma pedra preciosa prendendo a capa. Ele também tem uma cota de malha, uma armadura muito bem feita, entretanto, parece mais uma armadura decorativa ou de comemoração do que realmente algo utilizado para proteção. Vocês são anunciados na sala dele, que tem uma mesa bem grande, Entretanto, vocês não veem nenhum tipo de papiro, nem estante, nem nada. Apenas alguém esperando ao dar o seu horário. Ele olha para vocês e fala: membros da Inquisição aqui, o que vocês querem? Podem falar.
É uma honra falar com...
Capitão Isaac Coutinho.
Nós não nos apresentamos. É Pavlov. Pode me chamar assim. Veja, nós só queremos alguma informação rápida.
Sobre?
Recebemos um relato que os estudantes estão sumindo.
Eles não estão sumindo. Quem foi que falou isso? Não tem estudantes sumindo. Eles são apenas filhinhos de papai que estão cheios de dinheiro e acabam fugindo para namorar em meio da floresta. São atacados por ursos.
Toda semana os ursos estão atacando 3 ou mais estudantes. Isso é curioso, não é mesmo? 3.
Não, isso acontece quando você não sabe se virar sozinho e vai até os ermes.
Ah, certo. E por que apenas 3? Sempre 3.
Não só apenas 3, dessa vez foram 3.
Então o senhor acaba de confirmar que os ataques estão realmente acontecendo.
Não são ataques, são pessoas que estão se perdendo na floresta.
Ah, vocês estão procurando essas pessoas? Isso.
Nós mandamos alguns dos nossos homens, mas eles não são bons batedores.
Onde seria esses locais de sumiço?
Eles vão ao norte, seguindo o rio de Arteus. Geralmente, eles são atacados e mortos lá por lobos.
Veja bem, meu senhor, eu não quero dar pitaco no seu trabalho, mas...
Então, por que está aqui?
Nós estamos conversando, não é mesmo? Como bons guerreiros. Veja bem, estão sumindo essas pessoas e, mesmo sabendo que não são bons batedores, você não pensou em ir você mesmo procurar essas pessoas?
Eu sou um homem muito ocupado.
Mais ocupado do que vidas que estão sumindo?
Ah, se for pra dar alguma lição de moral, blá 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 de Arteza, tô ocupado, podem ir embora. Se vocês quiserem ir pro norte e procurar pelos restos daqueles estudantes que foram atacados pelos lobos ou sei lá o que, façam, eu não tô nem aí.
E o que o arcebispo acha disso tudo? Do senhor não está nem aí para os estudantes da cidade?
Ele olha pra você. Isso é uma ameaça, elfa?
Não, apenas quero saber o que o arcebispo acha disso.
Eu não sei.
Bem...
Talvez ele queira saber mais a respeito. Não acha, capitão?
Ele olha pra você, fecha os olhares... Eu já mandei uma comitiva olhar, eu vou mandar outra, mas daqui a 2 dias.
Não, capitão, essas crianças estão sumindo toda semana, todos os dias. Precisamos de urgência.
Faz um teste de carisma.
Ah, um véio, esse véio é corrupto, olha a cara dele. Falhou, que merda.
Não há nada que possamos fazer. 2 dias é o suficiente. Tem que levantar mantimentos, preparar o equipamento da tropa. Vocês não entenderiam. Vocês não são... Não estão habituados a... O que nós humanos passamos.
Ah, por favor, é o que você está falando. Eu sou um anão guerreiro. Você não sabe o que está falando. Veja bem, eu sei como funciona isso. E se você puder enviar um agora, é possível sim. Você deveria enviar um agora, você não acha?
Faz um teste de carisma.
Normal, né?
Nada. Você não entende nada dos nossos problemas.
Cadê a Briana? Vai falar alguma coisa pra testar também.
Eu tô com só com ódio aqui, só.
Ai, cara.
Mas não, né?
Tá.
Se você quiser tentar, tudo bem. Senão a gente encerra e vamos por nós mesmos.
Eu acho que vocês já falaram tudo que tinha pra falar, assim. Mas se vocês quiserem que eu tente um dado aqui, eu tento.
Tenta o diálogo. Não, é o Lucas que chama, né, na verdade.
Fala alguma aí. Coisa e joga um teste de carisma.
É, tipo, convencer ele.
É, tipo, ele tava com medo do bispo, da gente falar pro bispo. Então, tipo, pergunta ele o que ele acha do bispo, do que o bispo acharia dele.
Algo do tipo, você gosta de baixar do seu cargo?
É, sendo que...
Já que ele não tá resolvendo, a gente vai para uma pessoa mais poderosa que ele e tentar resolver. Então, acho que o bispo gostaria de saber o que é que tá acontecendo.
Faz um teste de carisma.
Fica aí que tu tá fechado mesmo. É fácil, nenhum, como normal.
Normal, normal. Ele olha aí, por que vocês continuam falando do bispo? O bispo não precisa saber disso. Eu já vou levantar as tropas necessárias. Vocês estão perdendo meu tempo. Ah, ele começa a coçar a cabeça, ele começa a suar. Vai embora.
Calma, nós vamos agora. Só me diga, qual, o que você. Nenhuma informação você conseguiu obter isso? Me dê tudo que
Não
tem.
tem informações, são nobres entediados. Vão embora.
É,
Tá, tudo
o
bem.
Bispo tinha falado que a cavalo, pelo local onde eles estão desaparecendo, é menos de metade de.
Sim, eles seguem o rio de Arteias. Dá menos de um meio-dia de viagem.
Certo, então o senhor. Eu vou falar com meus companheiros primeiro. Vocês concordam em ir até lá, junto com alguns batedores? Batedores não, soldados do capitão?
Aparentemente a gente
Vocês
vai
vão
fazer o trabalho que
atrapalhar os
não tá
meus
fazendo.
soldados.
Na
Veja bem,
verdade, a gente vai fazer o trabalho que você não tá fazendo.
eu interrompo ele e digo: nós estamos aqui para ajudar, senhor. Você disse que a gente estava falando muito do bispo, mas enfim, apenas coopere, a gente está ajudando.
Ele olha assim. Se vocês levantarem fundos emergenciais, eu posso tentar acelerar isso.
Em breve nós nos encontraremos com o arcebispo. Talvez seja possível isso. Apenas garanto nossa vaga nessa missão, ok?
Empreitada.
Façamos o seguinte. Eu vou entregar a vocês cavalos. Vou entregar cavalos para vocês e vocês vão falar que eu, Capitão Isaac, estou patrocinando e ajudando a Inquisição a encontrar esses jovens vagabundos sem ter o que fazer.
Veja bem,
Capitão, acho que você não
nós
entendeu.
não será possível isso. Veja bem, a Inquisição, isso não é papel nosso da Inquisição, você sabe disso.
Não, mas vocês têm bons corações e vocês são claramente sem nada ter o que fazer. Vocês ficam gastando nosso dinheiro com impostos para fazerem nada. Vou fazer o seguinte, vou entregar um cavalo para cada um e vocês vão falar que eu ajudei.
Tá, nós. Veja
E ir
bem,
pro
nós.
bispo e falar que você não tá fazendo nada por eles.
Ele olha
Veja bem,
para
nós estamos
você.
ajudando.
Você não entenderia, mocinha. É muito complicado.
Eu entendo que é complicado mesmo, já que você não tá fazendo nada, deve ser bem difícil.
Cuidado com a sua
Bem.
língua, mocinha.
Eu interrompo ele, eu digo: bem, veja bem. Nós temos um trato. Você nos dá os cavalos e nós. Nós relatamos que
Vocês vão
nenhuma.
espalhar a boa palavra minha para o bispo.
Ah, tudo bem. Se assim deseja, vamos embora. A gente
Ele.
vai.
Podem buscar lá na saída. Diga que eu entreguei. Peraí. Ele assina um papel, coloca um selo sobre o papel e coloca com um dos anéis dele. Entregue isso aí e vocês vão ter o cavalo. Mas vocês têm que devolver o cavalo.
Tá, se
Certo,
eles
o
voltarem
senhor poderia
vivos.
pelo menos nos encontrar, nos dar alguns itens para o trajeto? A gente não sabe o que vai encontrar lá. Talvez poções de cura.
Ele olha assim para vocês, faz um teste de carisma.
Nós
Meu
vamos tirar as
Deus, não
poções
tem
de cura,
teste.
que é cara
Nada
pra
de
caramba.
teste. Não, tipo, a gente já tá fazendo um trabalho
De
pesado
graça.
pra ele, que vai ser bom pra ele. E aí não quer nada. Oh, meu Deus.
Ixi, Maria.
Não, poções de cura são caras.
Senhor, as pessoas
Nosso
estão
tempo
morrendo
também.
lá.
Bem,
As pessoas estão morrendo. Você não
capitão.
sabe se a gente precisa disso.
Faz um teste de carisma.
Velho,
É,
quanto
cara,
precisa do
isso.
teste de carisma, hein?
É porque Depende do valor. Vocês têm que tirar o
tem
valor que
que ter.
vocês têm ou menor.
A gente só tá tendo dado alto, não dá.
É. Não. Você é forte. Vai precisar fazer isso aí. Não precisa de poção de cura nenhuma.
Nós não sabemos como esses adolescentes estarão quando encontrarmos.
Faz
Então,
sentido. Faz
talvez nós precisamos sim.
um teste de carisma fácil, porque você levantou um ponto interessante.
Vai,
Pessoal
Gabi.
morrendo.
Vai, Gabi.
Aí vai
Nossa,
não dar
deu.
certo. Até com fácil,
Não!
velho.
Caramba, bicho, tu tem um carisma de uma pedra.
Vocês realmente só são bons em violência.
Gente, eu não sou carismática mesmo. Eu quase briguei com o cara.
Ele olha assim, não, eles vão estar bem. Vocês vão cuidar deles.
Enfim, vamos embora, esse cara tá muito chato. Eu vou dizer a ele, tá ok, obrigado. Até mais.
Beleza, vocês saem daí.
Eu olho para os meninos e digo, bem, a gente tem um papel aqui, nos dá cavalos. Vocês vão querer ir agora ou vão... Enfim, nós temos duas pontas a fazer. Investigar o sumiço dos garotos ou invadir a igreja?
Primeiro eu queria entender o porquê que a gente está fazendo isso, se a gente tem um monte de coisa para fazer. Por que a gente está embarcando nessa missão?
Não, mas essa missão é interessante, o pessoal tá sumindo. Provavelmente você não acha estranho pessoas sumindo assim, talvez sejam usadas para um ritual. É tudo
e
muito
a gente
suspeito.
Falar que a gente tá sem fazer nada, que a gente vai ter que esperar de toda forma a noite chegar pra invadir.
É, mas veja mas bem,
é muito estranho.
É isso que eu estou falando. É meio dia de viagem, então.
É.
Ou a gente vai ao amanhecer, ou se for agora, acredito que seja melhor ao amanhecer. Agora nós não encontraremos nada lá. Escuro.
Que horas são?
É, tá chegando perto da noite já, eu acho, né?
Um pouco após o almoço. Quase umas 14, 15 horas.
Tá bem hoje. Aí a gente chega, já faz a missão do coisa, hein?
Tu acha que ia atrás do... chegar rapidamente assim?
Meu filho, a gente é rápido.
As aulas da mulher lá. São de que horas?
Vocês não sabem.
A gente pode investigar aí.
Vamos sair, calma. Temos três pontos. Temos que invadir a sala da professora, temos que invadir a passagem secreta do arcebispo, que está com atitude um pouco, enfim, digamos que suspeita. Deus me perdoe eu falar disso.
Arteus.
Mas... Ah, nosso Deus, Arteus, me perdoe. Mas... E temos a missão que é encontrar esses jovens. Nós podemos procurar um estudante para saber o horário das aulas da professora. E a gente decide o que faz.
Sim, eu apoio essa questão.
De fazer o quê, logo?
Ir atrás do aluno pra saber o horário das aulas da professora.
Beleza. Vocês buscam um dos alunos. É extremamente simples fazer isso. Eles estão por toda a cidade. E vocês param um deles e perguntam. Ele fala... Bem, professora... Ah, tá, eu não curso essas áreas, mas até onde eu sei, ela dá aula pela manhã e tarde, de segunda a sexta. A parte da... Após o almoço, ela volta pro laboratório, quarto dela. Eu nunca vi ela saindo lá.
Após o almoço? Então, pera, qual horário da aula dela de tarde?
Falei de novo, pô.
Apenas de manhã e um pouco depois do almoço ela volta para o quarto laboratório dela.
Ah, então é de manhã. Ah, ok, obrigado.
E um pouco depois do almoço. A gente tá depois do almoço.
Sim, ela voltou pro quarto quando a gente foi.
Então a gente não pode ir pra lá agora.
É, não tem como, exato. Agradeço ao estudante e saio. Vamos saindo. Bom, então agora nós não podemos ir no quarto dela.
Mas acho que confiar com outro estudante, não?
Não, acredito que ele não ia me emitir por isso.
Tá bom, então.
São apenas jovens iludidos com alguma coisa. E aí, o que vocês acham? Vocês querem tentar a sorte hoje ou invadir a igreja?
Eu acho que falta muito tempo pra escurecer ainda. A gente podia aproveitar pra ir fazer essa missão, né? Mas não sei se vai demorar lá também.
O problema que eu vejo é que é à noite. Nós não vamos conseguir encontrar rastro de nada durante a noite. Vai ser horrível.
Dois de vocês enxergam no escuro.
Dá pra ver que o mestre quer matar a gente.
Não, estou falando que vocês dois enxergam no escuro.
Bem, veja.
Será que o bispo. O bispo é o bispo ou não? Como é o nome do
arcebispo?
Desculpa,
o arcebispo. Ele vai estar lá à noite?
Não, acho que não, porque de noite não tem geralmente. O pessoal vai dormir em algum local.
Então talvez a gente fique aqui à noite. Até à noite a gente invada. Pegue o que a gente precisa na sala dele. E amanhã de manhã a gente vai pra missão dos garotos.
Talvez seja bom a gente falar com alguém, tipo, fingindo que vai querer falar com o bispo. E aí perguntando o arcebispo, e aí perguntando até que horas ele fica lá, entendeu?
De maneira indireta, né? Pra não levantar.
É isso,
É, o problema é aquele jovem chato que está
Não, não precisa ser com ele. Pode ser outra pessoa que represente
Não, eu não me referi.
a
Eu me
igreja.
referi a ele ficar lá a noite toda.
O
Eu acho ridículo.
Quintus? Onde é que está o Quintus?
Ele tá esperando vocês, próximo da guarda.
A gente pode colocar ele para saber dessa informação.
É.
Porque ele não estava com a gente quando a gente foi pro arcebispo, com o arcebispo.
Mas, é. A gente pode ir também, né? Tipo, falar com algum padre que tem aí.
É,
Não,
pode
é
ser.
fiquem de boa, de noite vai dar certo essa questão. Ele não vai estar lá, eu acredito.
Tá bom, então, se você tá falando.
Não, mas a gente pode mandar. Se quiser mandar o Quintus aí, eu tenho medo só se ele vai conseguir fazer isso.
Exatamente.
É só um símbolo.
Vocês
Um
conseguem
símbolo
chegar no
só, né?
escuro? Vocês querem fazer a missão dos garotos agora?
Vamos fazer assim,
Comigo?
já que a gente vai fazer essa missão de noite, é melhor a gente descansar agora, não?
É, a gente recuperou os
Porque
motivos de
vocês estão
Lucas
com a
já? Não.
vida meio.
Não, descansar.
Ah, então é melhor a gente descansar antes disso.
Não funciona ficar
Pra vocês.
dormindo o tempo todo. É só no final do dia.
É, então.
Mas,
A
tipo, como
gente
a gente vai
espera.
ter uma missão de noite.
É, mas não é tão tarde da noite. A gente só sai de lá, dorme e amanhã vamos embora.
Não, mas
Enfim,
não pode
faz.
ir embora. O arcebispo disse que queria falar com a gente em 2 dias.
Não, vamos embora que eu digo pro local lá.
Ah, tá bem. E aí,
Lucas,
quer fazer o quê?
faz um teste de esperar passar o tempo? Como é que é? Só pra gente fazer
Teste, espera
esse
passar o
plano.
tempo. Se falhar, ele não passa.
É, eu não sei, cara. Só pra gente fazer logo essa
O que
invasão.
vocês querem fazer? Querem esperar ou vocês vão perguntar a alguém sobre os horários do arcebispo?
Acho melhor perguntar, mas.
Tá, então vamos perguntar.
Beleza. Vocês vão até
Mas de
novamente
forma
a.
discreta, né?
Vocês vão novamente até a parte administrativa da igreja. Começam a conversar como o Pavlov faz parte dela, é extremamente simples para vocês. E vocês conseguem obter a informação, que o arcebispo ele geralmente se mantém em seu escritório na parte da tarde e na parte da noite. Ele geralmente de manhã ele sai pela cidade passando a boa palavra para os mais necessitados, fazendo um pouco de caridade, e geralmente é ele que faz a missa do meio-dia.
Se ele faz a missa do meio-dia, então provavelmente aquele ajudante dele deve ajudá-lo
Sim.
nesse horário.
Então, ao meio-dia, a gente poderia entrar na sala dele, se ele vai estar
É,
na missa.
agora não vai ser possível de noite e eu não sei onde ele dorme, então.
E o menininho não vai estar lá, não? Você chega, né?
A não ser que a gente invadisse madrugada.
Madrugada eles não têm acesso lá, né?
É, você tem um kit de abrir portas.
Não, tô dizendo, eles não estão lá, não estão no quarto deles, né?
Provavelmente estão no quarto dormindo.
É,
E
então
nós
pode.
iremos descansar na igreja, né? Lembra?
Certo, então. Alô?
O que vocês fazem? Vocês têm todas as informações, bastam decidir.
Vamos atrás desses adolescentes? Vocês enxergam no escuro. Os adolescentes, eles não podem. Eles não têm muito tempo.
É, vamos
Ninguém
logo.
sabe o que está acontecendo.
Ah, já
A
devem
gente vai
estar
chegar
mortos.
de noite. Com café, vamos logo.
Beleza. Vocês vão até a guarda, entregue o papel a um dos guardas que está lá e. Me desculpe, meus senhores, mas aqui só tem dizendo eu autorizo. Ele autorizou o quê?
É, cavalos e algumas poções de cura.
Tá certo, meu senhor. Um instante.
Ele não ia perder essa.
Ele gasta algum tempo, uns 30 minutos, e depois ele volta
Ele
puxando.
é incompetente, não tem controle de nada, eu vou roubar ele. Fazer agora para ter pegado com um bispo logo.
Ele gasta uns 30, 40 minutos, depois ele vem puxando com mais alguns pajens, três cavalos. Ele entrega para vocês. Aqui estão, meus senhores. O Quintus abre o olho aí. Eu posso acompanhar vocês? Eu sou um bom cavaleiro.
É, viu? É bom. Não, Quintus, é melhor você ficar aqui. Fique de olho nas situações para ver como se mais alguém é sequestrado e mais algumas informações importantes que possam nos ajudar.
E não
Estância
esqueçam de
mais.
espaço nos cavalos para trazer os jovens.
Está certo, minha senhora. Eu irei agir como os olhos e ouvidos de vocês. Nada escapará perante a minha vigília.
Obrigada, Kims.
Ah,
Aqui.
vocês notam que ele entrega para vocês 4 cavalos, certo? Ah, além disso, Israel, joga um D6 e soma 1.
Oh, no off aqui, quantos jovens estão desaparecidos?
Vocês sabem que dessa vez foram 3. Houveram
Só.
outras vezes.
É 4 mais 1, 5, Lucas.
5. E ele entrega 5 elixires de cura.
Deu bom. Ó, quanto sair dá em ouro? Tamo rico.
Cada um custa 50.
Agradeço ele. Lucas, eu vou usar um daqueles negócios mais fraquinho, como é primeiro socorro, pra recuperar o resto da minha vida.
Falta quanto da tua vida?
Faltam 4.
Por que tu não usasse antes de dormir a magia de cura?
A gente não dormiu, pô, ainda.
Ah, no dia anterior, vocês dormiram.
Não,
Na
eu curei
acampamento.
Mas tem
Ah,
dois
tem um.
usos de magia.
Ah, é verdade, eu não usei.
Vai, joga magia aí. Tem que lembrar de gastar todas as tuas magias antes de dormir. Joga aí a magia de cura de novo.
Ah, no caso.
Joga um D8 duas vezes.
De 8 vezes, né? Cinco.
É, caiu o quê? 5 e 1. 5 contra teu modificador é 2, né?
É.
Então tu cumpre 7.
É, mas eu só tenho 9 de HP total, então tá. Já encheu.
Beleza. Vocês estão agora com alguns elixires de cura e 4 cavalos. Vocês sobem
4 cavalos?
4 cavalos. Ele entregou 4 cavalos. Vocês podem colocar um para levar bagagem ou para trazer alguém, caso vocês encontrem alguém vivo.
Pode ser.
Ou vocês podem utilizá-lo para ficar rotacionando os cavalos, para deixar sempre um cavalo fresco. Vocês
É.
decidem.
Tudo bem. Se a gente tiver fome, ele serve como carne também.
Pô, gastar um cavalo para matar e comer a carne.
Vai, vamos avançar.
Ele olha, meus senhores, desculpe ter que ressaltar isso, mas esses cavalos fazem parte da guarda. O capitão vai me matar se eles sumirem. Por favor, tragam de novo.
É, fique tranquilo, a gente vai trazer.
Que os bons ventos de Arteus acompanhem vocês, meus senhores.
Amém.
Vocês sobem nos cavalos, pegam as poções que agora vocês têm e se lançam rumo ao norte, sabendo que vocês têm que chegar dessa vez próximo do rio de Arteus e uma vez lá buscar por evidências sobre esses jovens que aparentemente estão fugindo ou sendo sequestrado ou o que for. Entretanto, isso é uma história para um outro dia e com isso a gente encerra por aqui. E é isso, pessoal. Se você gostou, deixa o gostei, curte, compartilha. Vai lá na plataforma verde, onde deve sair esse episódio completo, ou no YouTube, onde saem as partes editadas. E lá na plataforma roxa a gente faz lives. Cola lá, tudo barra RPG de Quinta. Falou!